Bom, senhores deputados, vamos começar a reunião. Se não se importam de sentar. Bom, senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Eu agradeci aos senhores deputados lá embaixo que fizessem o favor de sentar. Com qualquer coisa, com certeza. Não ouvi. Bom, o primeiro ponto da ordem de trabalhos é a distribuição de iniciativa legislativa. É um projeto de lei apresentado pelo CDS-PP, alteração ao Decreto-Lei 466 de 99, de 6 de novembro de 99, eliminação da possibilidade da redução do valor da pensão de preço de sangue quando esta resulte do falecimento de deficiente das Forças Armadas. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS. O seu coordenador do Grupo Parlamentar do PS é capaz de dizer quem é que é?
Quem é, senhora deputada? Maria Lopes. Ele já disse os
microfones. É? Pronto, então é a senhora deputada Maria Lopes. Pronto. Então podemos mandar vir o Sr. Almirante, que já está aqui à nossa espera. Ah, queria informar os Srs. Deputados o seguinte, recebemos hoje uma informação de que as fichas relacionadas com as capacidades que são apresentadas na Lei da Programação Militar, portanto, foram enviadas à Comissão, só que aquilo vem em suporte CD. E, portanto, como aquilo tem um caráter confidencial, nós queremos saber como é que vamos distribuir aquilo, se os senhores deputados preferem ir fazer uma consulta destas capacidades no gabinete de trabalho da Comissão de Defesa, ou se nós vamos, portanto, fazer uma cópia daquele CD para distribuir pelos seus coordenadores das comissões. Aquilo tem o cariz confidencialidade. Faz favor.
Sr. Presidente, pela parte do PS, nós iremos fazer a consulta no gabinete da Comissão, não querendo qualquer cópia. Muito obrigado.
Mais algum senhor deputado quer falar sobre este assunto?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não, se for a vontade da Comissão, não objetamos a que seja feita por consulta. Agora, quais foram os critérios que foram invocados para que o documento fosse apresentado?
Não houve critério nenhum, vem confidencialidade.
Peço desculpa, não percebi, Sr. Presidente.
Olha, está aqui, confidencial. Vem com uma chancela de confidencial em todos, não foram apresentados critérios para isso.
Sr. Presidente, se me der licença... Eu gostava de sugerir que, portanto, que a mesa pudesse ver junto de quem enviou a documentação se existem, de facto, critérios para que o documento seja, de facto, confidencial e qual a respectiva justificação. Porque eu tenho alguma dificuldade em que amanhã temos o debate na generalidade deste tema e que nós vamos debater um tema deste sem ter acesso a essas fichas. Portanto, como é que se vai fazer um debate de uma coisa que, no fundo, não sabemos o que é que se materializa, porque é através dessa possibilidade de fichas de capacidades que nós temos a materialização do que é em concreto vem na Lei de Programação Militar e para quando. O que é que vem, o que é que está previsto e para quando. E, portanto, eu acho que era importante, com caráter de urgência, encontrar essa resposta, até para saber não só o acesso e a consulta, como também o uso da informação que aí está. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu acrescento apenas uma questão, é que se a classificação é confidencial, que significa que não pode ser feita a sua utilização no BAT da especialidade, é que na especialidade nós teremos que olhar para as fichas e teremos que discutir as opções, e portanto, se essa classificação impede-nos de fazer uma discussão, não estamos cá a fazer nada, porque a lei por si só, o articulado da lei, não nos dá nenhuma informação sobre as prioridades relativamente à aquisição de equipamentos.
Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, eu gostaria de que os serviços se informassem se nas anteriores fichas veio a classificação confidencial, porque eu acho que não.
Era aqui reservado. Diz-me, o ofício diz-me o seguinte.
Sim, Sr. Presidente, eu compreendo, mas no passado, eu sei disso, mas no passado eu acho que a classificação era reservada. Segundo, a questão colocada pelo deputado Jorge Machado é muito pertinente, porque o debate na especialidade é a portas abertas.
Pois.
Portanto, nós vamos estar aqui a falar de fichas, cujo documento é confidencial, mas ficou agora decidido que era sempre a portas abertas, não é? Como é que nós vamos falar de documentos que estão confidenciais quando está a portas abertas? Portanto, ficamos aqui muito... Então, eu acho que era muito importante a sugestão que fez o deputado Bruno Vitorino, nós informar junto ao Governo, porque é desta alteração... Tenho quase a certeza, posso estar enganado e admito que sim, porque já são muitos anos. Mas a última vez que recebemos as fichas, elas vinham com a classificação reservada. Posso estar enganado. Mas
aqui vem uma questão, é um parágrafo que eu esqueci-me agora de referir, que é assim. Neste ofício que nos enviam esta cassete, permite-me observar que, atendendo à documentação disponibilizada, foi atribuída a classificação de segurança à informação constante no presente anexo. O anexo é isto. E depois... Pois? Portanto, tem alguma sugestão a fazer?
Eu acho que a sugestão do Grupo Parlamentar do PSD é pertinente, é suscitar a questão, e do Sr. Deputado João Rebelo, isto é, suscitar junto do Governo a questão da classificação do documento, porque... Nós, Grupo Parlamentar do PCP, queremos uma cópia, mas queremos uma cópia no pressuposto de a podermos utilizar depois na discussão na especialidade. Se não podemos usar na discussão na especialidade, bom, pouco nos interessa essa mesma cópia. Com a nota de que não há discussão na especialidade sem essas fichas, porque estaremos a discutir um documento que é absolutamente inócuo do ponto de vista das opções. É aquele mapa, e aquele mapa não diz absolutamente nada do que diz, no que diz respeito à aquisição de equipamentos.
Sr. Deputado Ascenso, faz favor.
Sr. Presidente, há duas formas de desclassificar essa documentação. Uma é a própria entidade que a classificou. A alternativa é o Sr. Presidente da Assembleia da República desclassificar ele próprio esta documentação. Eu compreendo e concordo com as questões que foram aqui levantadas, apesar de achar também que as questões levantadas não impedem a consulta. Portanto, nós podemos fazer o debate mesmo só verificando as fichas. É mais difícil fazer esse debate, é mais complexo de fazer. Agora, acho que ainda no meio desta reunião, ou se for possível no imediato, suscitar essa questão junto da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, no sentido de se perceber se há documentos que estão aí que são verdadeiramente classificados como confidenciais ou se se limitam a e fichas nos mesmos termos de anteriores leis de programação militar. Porque se forem fichas nos mesmos termos de anteriores leis de programação militar, não há nenhuma matéria que possa ser considerada como reservada sequer, quanto mais confidencial.
Sim. Até porque, como se sabe, isto é uma legislação que implica a votação de programa a programa, em termos de plenário, e, portanto, não se justifica este tipo de situação. Mas então nós vamos fazer uma demarche através do Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para saber se, de facto, podemos avançar numa distribuição desta documentação em termos dos, pelo menos, dos coordenadores dos grupos parlamentares. E, portanto, vamos fazer essa pergunta e amanhã veremos, então. Agora, não tem muito sentido isto, porque, de facto, é uma lei que vai ser discutida de portas abertas e pronto. E, portanto, isso implica que haja portanto, uma apresentação dos documentos que baseiam o nosso debate e para a qual nós temos que ver qual é que é a aprovação. Portanto, ficamos assim neste ponto. Também quero dizer-vos que recebemos da Procuradoria-Geral da República um documento a responder à nossa questão sobre o envio dos documentos da Comissão de Defesa para a Comissão de Inquérito e, portanto, eles não a autorizam, eles consideram que sim, que pode ser feita essa ligação direta da Comissão de Defesa para a Comissão de Inquérito com esses documentos, embora salvaguardando um parágrafo ou dois em que dizem sistematicamente que está sob segredo de justiça. Portanto, é um processo, o processo em si está sob segredo de justiça. Pronto, vamos proceder de acordo com esta situação e agora se calhar podemos mandar vir o senhor Almirante Sema, que já está à nossa espera. Já agora também queria informar os seus deputados, por causa desta legislação que veio relacionada com deficientes das Forças Armadas, que já recebemos do Ministério um documento na sequência da reunião que tivemos sobre a análise da documentação geral sobre essa matéria dos deficientes e, portanto, vou convocar uma reunião e distribuir também aquele documento que nos chegou para ver como é que vamos avançar em relação a este processo. Faz favor.
Muito obrigado, senhor.
Faz favor, senhor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Almirante. Peço desculpa, mas estávamos aqui numa questão interna antes e, portanto, não vou tomar muito tempo. Se me é permitido invocar o meu conhecimento, tanto quanto me recordo, embora isso tenha passado, aliás, o Sr. Vice-Presidente também era na altura Vice-Presidente da Comissão, tanto quanto eu me recordo na anterior Lei de Programação Militar, em 2015, as fichas foram de conhecimento dos senhores deputados e foram objeto de tratamento na discussão na especialidade, aliás. Se podemos discutir se as reuniões da Comissão de Defesa devem ou não ser todas abertas, há uma coisa que todos estamos de acordo, é que as discussões uma coisa é o controle político, outra coisa é o processo legislativo, e no processo legislativo não pode haver reuniões à porta fechada, e portanto, tanto quanto é da minha recordação, na anterior como nas pretéritas, as fichas foram entregues aos deputados, e os senhores deputados fizeram delas a utilização que entenderam. Isso não prejudica que todos nós tenhamos a noção de que pode haver elementos com alguma sensibilidade, mas também na discussão esses elementos não têm que ser necessariamente colocados em cima da mesa, na generalidade dos casos. Eu permitia-me complementar só uma coisa que disse o Sr. Deputado Bruno Vitorino, se me é permitido. A discussão na generalidade faz-se sem as fichas, até pela própria noção do que é a discussão na generalidade. E, portanto, a discussão da manhã, tendo em conta até o que já foi dito pelos chefes militares que já estiveram e aquilo que nos vai ser dito hoje e amanhã, pelos aqueles que ainda estarão connosco, são elementos suficientes para nós podermos discutir na generalidade. Agora, na especialidade, é evidentemente impossível discutir sem termos as fichas de cada programa em concreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu contributo. Portanto, íamos passar agora à audição do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada. Vamos manter aquela grelha que tivemos na primeira reunião, que é uma intervenção inicial de 10 a 15 minutos do Sr. Almirante, para fazer a apresentação que considerar útil. 5 minutos a cada grupo parlamentar para uma primeira intervenção, que terá uma resposta na sequência de cada intervenção. Depois, 3 minutos com resposta conjunta. Cada grupo parlamentar utilizará 3 minutos para fazer mais questões, mas depois a resposta é em conjunto. E depois também uma terceira ronda, que é de 2 minutos, para cada deputado levantar as questões e também será respondido em conjunto. Portanto, Sr. Almirante, muito bem-vindo, cumprimento a si e também à sua equipa que aqui está. E, portanto, estamos aqui todos à espera da sua intervenção.
Sr. Presidente em exercício, Sr. Vice-Presidente, Sr. Senhores Deputados da Comissão de Defesa Nacional, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de poder partilhar com Vossas Excelências a forma como a Marinha acompanhou e a forma como contribuiu para a elaboração da proposta de lei de programação militar que está em apreciação nesta Assembleia. Numa apreciação geral inicial desta proposta, a Marinha considera que a proposta de lei que visa aprovar a Lei de Programação Militar é equilibrada, tendo em consideração o quadro de recursos nacional, os objetivos de defesa nacional e os projetos estruturantes estabelecidos pelo poder político, que no respeitante à Marinha incluem a aquisição de 6 navios de patrulha oceânicos, de um navio polivalente logístico e de um navio reabastecedor. A Lei de Programação Militar constitui um instrumento de edificação e sustentação dos meios do Sistema de Forças Nacional, permitindo um planeamento de médio e longo prazo, essencial para a programação dos diferentes projetos, com a devida antecedência, o que no caso da Marinha assume particular significado porque o processo de substituição dos meios navais impõe grande complexidade, que tem como consequência um prolongado período de concretização, com a duração média de cerca de 10 anos, desde a concessão do projeto até à disponibilização dos meios para emprego operacional. Este quadro mostra ali a verde os novos projetos, mostra a vermelho aquilo que são navios, não se vê muito bem, mas que são navios que irão deixar de estar ao serviço da Marinha, e dá por isso uma perspectiva até 2030 daquilo que vai acontecer à componente naval do sistema de forças. Com efeito, neste plano de investimento para 3 quadriénios, a Marinha considera que o quadro de financiamento apresentado pela proposta de lei em discussão permitirá desenvolver um conjunto de projetos que vem dar resposta ao preenchimento de lacunas prioritárias identificadas no sistema de forças aprovado no processo de revisão da documentação estruturante da Defesa Nacional em 2014. No que diz respeito aos meios da componente naval, os projetos assumem uma elevada relevância, pois permitem incrementar as capacidades da Marinha no âmbito das funções de dissuasão militar e de defesa militar, de apoio à política externa, de segurança e autoridade do Estado no mar e apoio ao desenvolvimento económico, científico e científico do nosso país. Funções essenciais para a missão da Marinha ser cumprida com maior eficácia, permitindo que o país possa continuar a usar o mar na defesa dos nossos interesses. A participação da Marinha nos trabalhos de preparação desta proposta de lei teve as seguintes linhas de orientação: responder às lacunas identificadas na componente naval do sistema de forças, garantir meios para dar uma resposta mais eficaz a situações de emergência, reforçar a capacidade de presença no vasto espaço marítimo de interesse nacional e estimular o desenvolvimento da indústria nacional e do sistema científico e tecnológico português. Foram estas as 4 orientações que eu dei aos elementos da Marinha que estiveram envolvidos nos diferentes grupos de trabalho que desenvolveram esta proposta de lei. Os 2 slides seguintes permitem fazer a ação comparativa com a versão anterior da Lei de Programação Militar, que permite identificar uma redução de verbas na LPM de Marinha no primeiro quadriénio e o maior nível de investimento. Peço desculpa, isto não está aqui, não está bem. Este quadro mostra aqui uma redução de verbas na LPM de Marinha no primeiro quadriénio, no segundo quadriénio um maior investimento e uma projeção para o terceiro quadriénio da Lei de Programação Militar de valores mais significativos de edificação destes projetos que identifiquei. Este aqui é o quadro comparativo da LPM de Marinha anterior a azul mais claro e a nova Lei de Programação Militar a azul mais escuro, em que se vê uma redução no primeiro quadriénio, isto são valores que não se vêem aqui muito bem, um acréscimo ligeiro no segundo quadriénio e então a projeção pode ser quadriénio de mais valor financeiro para fazer face a este projeto. Relativamente aos programas que este quadro apresenta, gostaria de destacar os projetos de aquisição dos 6 navios de patrulha oceânicos, do polivalente logístico, do navio Ribeiro Setor de Esquadra e de fragatas de nova geração, as quais, além de contribuírem para colmatar lacunas existentes, caracterizam-se pela sua utilidade em ações de afirmação de capacidade militar, que é um indicador de vontade e de capacidade para proteger o que é nosso, ao mesmo tempo que dão resposta com meios de utilização muito flexível, que credibilizam a Marinha para uma ação célere e eficaz em missões de largo espectro, que vão desde a resposta militar às missões de apoio a situações de emergência civil, assistência humanitária, resposta a catástrofes e busca e salvamento, num ambiente estratégico cada vez mais incerto e caracterizado por fenómenos naturais violentos que algumas regiões do nosso país, a que algumas regiões são ciclicamente sujeitas. Não menos importante releva o facto destes projetos poderem permitir que Portugal se afirme como país com competência e autonomia para dar resposta a tragédias e situações de emergência que se desenvolvem na nossa vizinhança geográfica e, sobretudo, no apoio à diáspora, o que faz destes projetos elementos essenciais de coesão nacional, por induzirem nos nossos concidadãos um sentimento de proteção mais forte. Adicionalmente, o plano de aquisição destes meios ao longo dos próximos 12 anos constitui uma oportunidade conjuntural única para consolidar o cluster de construção militar naval no nosso país, com efeitos multiplicadores no tecido industrial, social e económico nacional, bem como na investigação e desenvolvimento, constituindo uma fonte de emprego especializado, capaz de absorver competências e conhecimento das nossas universidades e de constituir uma janela de oportunidade para a internacionalização da nossa economia, neste domínio em que a Marinha pode ser parceira enquanto montra de divulgação dos meios que Portugal venha a produzir, como já vem acontecendo. Relevo aqui o facto da importância deste esforço vir permitir dar um impulso novo ao arsenal do Alfeite, como estaleiro de referência na manutenção da esquadra, e também aos estaleiros e consórcios de empresas nacionais múltiplas que se desenvolvem à volta desta atividade, em alguns casos em cooperação internacional com países europeus, na construção de meios da componente naval do nosso sistema de forças. Detalhando agora um pouco mais no que respeita aos seus navios de patrulha oceânicos, estes meios são fundamentais para completar o dispositivo naval nacional, com vista ao cumprimento das missões de busca e salvamento, assim como a vigilância, patrulha e fiscalização, reforçando de forma credível a presença da Marinha nas águas sob soberania, jurisdição e responsabilidade nacional, num vasto espaço marítimo que poderá vir a ser 44 vezes ao território terrestre, com a aprovação da proposta de extensão da plataforma continental, reforçando em particular os meios atribuídos às zonas marítimas dos Açores e da Madeira. Eu estive ontem nos Açores e reafirmei junto dos mídias locais, regionais, que no passado a Marinha tinha sempre nos Açores dois navios de patrulha, as duas corvetas. Neste momento os recursos disponíveis na Marinha não permitem ter os dois navios em permanência, mas é nosso objetivo, logo que o sistema de forças esteja completamente construído, voltar a ter dois navios em permanência neste vasto espaço de responsabilidade nacional, porque se verificar a dimensão da área de responsabilidade de busca e salvamento do Centro de Busca e Salvamento de Ponta Delgada é uma coisa vastíssima, que só muito dificilmente conseguimos satisfazer com apenas um navio na área. Depois, na fase de perguntas e respostas, poderei detalhar um pouco mais quais são as medidas paliativas que estamos a tomar para fazer face a este gap temporal que ainda nos afasta da previsão que esta lei prevê, que é ter este dispositivo completo apenas em 2029. A aquisição de um navio polivalente logístico, que vem sendo adiada em múltiplas revisões da Lei de Programação Militar. Lembro que a primeira vez que apareceu o polivalente logístico numa Lei de Programação Militar foi em 1991 e tem vindo a ser confirmado nas revisões sucessivas ao longo do tempo e continua a ser neste momento uma prioridade desta nova proposta de lei. A Marinha considera que este é o meio naval essencial do nosso sistema de forças, que potencia a capacidade anfíbia através de uma melhor exploração operacional das capacidades dos nossos fuzileiros navais, que assim ganham maior mobilidade e autonomia de atuação, sem necessidade de recorrer a meios de outras marinhas. Faço aqui um parênteses para referir que temos vindo a conseguir manter as certificações e qualificações dos nossos fuzileiros, integrando-os em forças de marinhas amigas, designadamente as forças espanholas e francesas, utilizando os meios de projeção de força destas duas marinhas para manter as qualificações dos nossos militares. Constitui-se também como um meio com maior potencial de utilização conjunta e cooperativa do nosso sistema de forças. Uma vez que tem a possibilidade de embarcar e poder operar meios da Marinha, da Força Aérea e do Exército, Além disso, o navio polivalente logístico assume ainda uma particular relevância como meio de apoio à Autoridade Nacional de Proteção Civil e a outras agências do Estado, por providenciar uma capacidade robusta de coordenação de operações a resposta a situações de emergência, em apoio a populações sinistradas, afetadas por situações de crise ou catástrofe, dotado de meios de assistência hospitalar e de evacuação de grande quantidade de pessoas, permite ainda apoiar a projeção de meios logísticos nas ações dos três ramos nos teatros de operações, em particular no apoio à ação externa do Estado e em todos os espaços de interesse estratégico nacional. O navio reabastecedor de esquadra constitui um meio essencial para garantir a sustentação e a autonomia dos nossos meios navais, sem os quais teríamos pouco raio de alcance, através da sua capacidade de fornecer combustível, água e mantimentos. Este projeto irá substituir o atual reabastecedor NRP-BR, que já fez 49 anos e que, aliás, necessita de uma manutenção profunda que nos permita poder manter este navio operacional até ao aumento ao efetivo de um novo navio que a Lei de Programação Militar prevê para meados do terceiro quadriênio. Relativamente às três fragatas da classe Vasco da Gama, que entraram ao serviço em 1991, este slide tenta estabelecer que o seu ciclo já se tenta mostrar e evidenciar que o seu ciclo de vida já está numa fase final, terminará no fim do terceiro quadriênio, por volta dos anos 30, teremos necessidade de equacionar a sua substituição. E face às prioridades de outros programas da Lei de Programação Militar, não foi possível atribuir recursos para financiar a totalidade do programa de modernização que a anterior revisão da lei previa. Assim, não foi possível modernizar alguns sensores e o sistema de combate, reduzindo o espectro de missões onde estes navios podem ser envolvidos no futuro, face à evolução das ameaças, embora seja importante sublinhar que continuam com capacidade de atuação em operações de baixa intensidade e estão prontos a cumprir o ciclo de vida para que foram adquiridos. No entanto, a realidade é que a impossibilidade de concretizar, nos moldes inicialmente previstos, a modernização total das fragatas da classe Vasco da Gama, este facto vai obrigar a manter o seu ciclo de vida inicial, o que implica antecipar o calendário de aquisição de fragatas de nova geração que as irão substituir. E esta lei já prevê a atribuição de recursos financeiros para dar início a este projeto nos últimos dois anos da Lei de Programação Militar 2029-2030. Depois, na fase de perguntas e respostas, podemos detalhar alguns destes pormenores. Além dos projetos estruturantes que evidenciei destes quatro grandes projetos, a nova proposta de Lei de Programação Militar permite manter o financiamento de outros projetos de elevada importância que já se encontram em curso, os quais saliento a modernização das fragatas Bartolomeu Dias, que está a decorrer na Holanda, e que permitirá estender o ciclo de vida destes navios com capacidade de empenhamento em operações de alta intensidade, em todo o espectro de combate, a sustentação do ciclo de vida dos submarinos e dos respectivos sistemas de armas, projeto crítico para garantir a sua operacionalidade durante os próximos três quadriénios, também está garantido nesta Lei de Programação Militar, nesta proposta, a remotorização e modernização dos helicópteros Lynx, projeto essencial para a atualização dos sistemas deste meio orgânico, que já leva 25 anos de operação na Marinha, para garantir a sua continuidade de operação por mais 15 anos, acompanhando em paralelo o prolongamento da vida das fragatas Bartolomeu Dias. Esta motorização dos helicópteros já está em curso, iremos receber no verão deste ano o primeiro helicóptero modernizado e está a decorrer em Inglaterra. Contudo, decorrente do perfil de financiamento previsto no projeto de LPM 2019-2030, devem-se evidenciar alguns riscos associados à edificação das capacidades, da Marinha, nomeadamente. A qualificação dos pilotos de helicópteros Lynx a partir de 2021, caso não seja encontrada uma solução alternativa e tempestiva do financiamento para a modernização do atual simulador de helicópteros que partilhamos com outras marinhas sediado na Alemanha. A falta de financiamento para edificar a capacidade de operação de veículos não tripulados, veículos esses que potenciam significativamente o desempenho das forças navais que apoiam, com uma excelente relação entre o seu valor operacional e o seu custo efetivo. Aqui estamos a desenvolver algumas ações de experimentação com empresas nacionais e esperemos que este esforço de experimentação e desenvolvimento conjunto dê resultados no futuro próximo. A dificuldade na edificação de relevantes valências no domínio da ciberdefesa e dos projetos inseridos na capacidade de comando e controlo. A obsolescência dos navios hidrooceanográficos pode acelerar a modernização ou substituição destes navios. Temos medidas paliativas para responder a este desafio. A falta de interoperabilidade e obsolescência de equipamento dos fuzileiros em áreas como o comando e controle, informações táticas, vigilância e reconhecimento, mobilidade, proteção própria, sistemas de armas, visão noturna, por exemplo, podendo comprometer missões no âmbito do cumprimento de compromissos internacionais. O enfraquecimento e obsolescência da capacidade de guerra de minas e do apoio à Autoridade Marítima Nacional e de reservas de guerra. Ainda há necessidade de renovação dos meios de patrulha costeira, nomeadamente as lanchas de fiscalização rápidas, embora a atual proposta de lei de programação militar preveja, no fim do terceiro quadriênio, já 10 milhões de euros para dar início a um novo projeto, a um novo programa de construção deste tipo de navios. Estes riscos com impacto nas missões da Marinha, bem como na resposta aos compromissos assumidos internacionalmente, só poderão ser mitigados recorrendo a fontes de financiamento alternativas ou eventuais sinergias com outros organismos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, pese embora os riscos anteriormente identificados, eu gostaria de terminar a minha intervenção. Gostaria de terminar a minha intervenção da mesma forma que a iniciei, ou seja, com uma mensagem de otimismo e confiança. Com efeito, o quadro de investimento proposto para os próximos 12 anos contribuirá para o reforço de três grandes domínios no âmbito dos objetivos da defesa nacional que passo a citar. A vigilância dos espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacional, incluindo as áreas que resultarão do projeto de extensão da plataforma continental. Penso que esta proposta acautela este objetivo. As ações de apoio a emergências civis, assistência humanitária, resposta a catástrofes e busca e salvamento, e ainda o fomento da nossa indústria nacional, contribuindo inequivocamente para o desenvolvimento do nosso país e para o reforço da proteção e do bem-estar dos portugueses. Este programa de investimento nos meios da Marinha representa uma abordagem equilibrada, que representa a estabilidade de investimento financeiro, quebrando um passado de picos de esforço na edificação de uma Marinha de 30 em 30 anos. Se olharmos para o passado, na Primeira República comprou-se uma Marinha, na Guerra Colonial comprou-se outra Marinha, o fim da Marinha da Guerra Colonial com as fragatas francesas, os submarinos franceses, as corvetas, acabámos por chegar todos com os meios, com a mesma idade, ao mesmo tempo, a necessitar da sua substituição, e vieram as fragatas da classe Vasco da Gama, vieram os submarinos da classe Tridente, num esforço financeiro que foi demasiado concentrado na nossa perspectiva. E eu julgo que esta nova lei de programação militar empresta ao processo uma estabilização do esforço financeiro e uma estabilização na atualização dos meios que a Marinha vai podendo dispor para exercer a sua missão. Daí que este programa representa uma abordagem equilibrada que acaba com esses picos de marinhas de 30 em 30 anos, com o mérito de permitir um planeamento mais estável para a indústria nacional. A própria indústria nacional tem que ter uma perspectiva de médio e longo prazo e não pode estar a fazer investimentos tecnológicos que rapidamente se desatualizam por estar a responder casuisticamente às coisas. Esta pode, assim, adotar uma postura de investimento médio e longo prazo, em vez de dar respostas casuísticas que não permitem adequado planeamento e que provocam sempre falta de sintonia com soluções tecnológicas, de maior eficiência logística, na sustentação do ciclo de vida dos meios navais. Como vem acontecendo, por exemplo, com a construção dos navios de patrulha oceânicos, construímos dois, depois mais dois. O segundo par já foi construído num afastamento temporal do primeiro, que obrigou a refazer toda a cadeia logística, e a proposta desta lei de programação militar prevê a construção de seis navios com um maior equilíbrio tecnológico entre eles, que permitam depois uma sustentação logística mais fácil. Esta lei terá continuidade nos quadriénios a partir de 2030 até 2042, com um programa de nova geração de fragatas, construção de novos navios científicos, aquisição da próxima geração de helicópteros e a continuidade da construção de uma nova geração de NPOs, porque nessa altura estaremos a chegar com os primeiros navios de patrulha oceânicos ao fim da sua vida, pois os primeiros estarão a atingir o fim do seu ciclo de vida, e se olharmos mais longe, podemos verificar este esforço estabilizado na renovação dos meios da Marinha, sem os tais picos a que referi, que resultam do planeamento de curto prazo para responder a necessidades urgentes. Isto dá uma perspectiva única, sustentável, para uma mensagem de estabilidade de investimento na nossa indústria nacional, o que dá uma boa perspectiva de rentabilização dos investimentos que essa mesma indústria terá que fazer para fazer face à resposta da modernização da nossa Marinha. Como ideia final, arranjei aqui um slide muito, muito característico, de grande tranquilidade, um mar sereno. Manifesto que a Marinha se revê nesta proposta de lei de programação militar, mas tal como sempre aconteceu no passado, a Marinha procurará identificar respostas para as alterações que resultem de decisões que venham a ser tomadas por Vossas Excelências nesta Assembleia, com soluções que melhor possam garantir a proteção dos nossos interesses, continuar a enfrentar com eficácia os desafios que os nossos espaços marítimos seguramente nos vão continuar a colocar no futuro e onde o mar continuará a ser um elemento essencial do nosso desenvolvimento. O nosso objetivo será sempre manter a Marinha pronta e prestigiada como pilar fundamental da afirmação de Portugal como nação marítima, empenhada na defesa dos seus interesses, na proteção dos portugueses e como parecer credível na construção de um futuro mais seguro e mais sustentável. Agradeço a vossa atenção e fico assim disponível para procurar esclarecer eventuais questões que me queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Vamos então dar sequência aos nossos trabalhos. O primeiro grupo parlamentar é o PSD. Tenho a impressão que é o Sr. Deputado Bruno Vitorino. Tem então a palavra.
Muito obrigado, Sr.
Lembro
Presidente.
Que são 5 minutos a cada grupo parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Almirante Sema, demais militares, todos os civis, cumprimentá-los desta forma para ser rápido. Um breve comentário em relação à questão da forma. Estamos a falar de uma lei de programação militar, estamos a falar de 3 quadriénios para a sua aplicação, mas cujos impactos terão naturalmente nas Forças Armadas durante pelo menos mais 20 a 30 anos. Marcarão naturalmente as Forças Armadas e obviamente também a Marinha durante esse período de tempo. Portanto, é com alguma preocupação que nós no Grupo Parlamentar do PSD vemos que ao nível dos encargos financeiros, da distribuição de encargos pelos mapas que nos foram distribuídos, nós podemos assistir a que em todos os ramos, não é só na Marinha como o Sr. Almirante aqui falou, é que em todos os ramos se deixa muitas decisões estratégicas para o último quadriénio e até para os últimos 2 anos. E temos sempre um investimento que o Estado irá fazer nestes recursos, sempre numa lógica crescendo. Ou seja, sabendo nós que somos um país pequeno e que tem tido alguns problemas com as suas contas públicas, poderemos perceber que algum problema que possa existir vai possivelmente ou provavelmente impedir a que alguns desses objetivos possam ser cumpridos. E, portanto, esta primeira preocupação em relação ao macro, ao quadro financeiro da forma como nos é apresentado pelo Governo. O Sr. Almirante falou, naturalmente nós percebemos da razoabilidade, do equilíbrio que existe nesta lei. Eu percebo que face a todas as carências existentes, eu diria mesmo acumuladas ao longo de anos, e face ao papel que a Marinha desempenha e da importância que tem para o nosso estratégica, que tem para o nosso país, é sempre difícil dar resposta a tudo. Compreendemos isso. Mas temos de ter essa capacidade de priorizar aquilo que é mais relevante face àquilo que é a nossa função principal enquanto país e adequar aquilo que são os nossos investimentos àquilo que são as nossas missões com maior probabilidade de serem, digamos assim, feitas com essa maior probabilidade. Portanto, a minha primeira pergunta, Sr. Almirante, é navio polivalente logístico. Será mesmo uma prioridade? Porque eu não tenho dúvidas das necessidades já identificadas e da discussão que é feita ao longo dos tempos. Mas quando comparamos, por exemplo, a questão dos valores que tínhamos previsto para o Sirocco há uns anos atrás, de 70 a 80 milhões de euros, é verdade que precisava de alguns milhões depois de modernização. Mas quando falamos hoje de 300 milhões, há uma disparidade muito, mas muito grande, Sr. Almirante. E, portanto, eu gostava de perceber, gostaríamos de perceber um pouco a que é que se deve essa disparidade, digamos assim, num meio que é tão dispendioso e que sabemos que depois a sua operação é também ela dispendiosa. Um navio deste género não se vai mandar para um determinado cenário sem que tenha toda uma frota à sua volta, portanto, para uma esquadra à sua volta, e para perceber efetivamente se nós já temos, se o Sr. Almirante acha que já temos condições enquanto país de depois dar essa proteção toda que esse navio vai precisar para esse tipo de missões. Eu acho que era relevante perceber esta mesma questão. A modernização das fragatas, nomeadamente da classe vasta gama, é algo que nos preocupa. Perceber que vamos optar por duas coisas. Portanto, deixá-las chegar perto do final de vida, não fazendo a modernização que temos que fazer hoje. E depois, a 2 anos do final da aplicação desta lei, então vamos fazer o procedimento para a aquisição de novas, deixando-as, de certa forma, chegar ao final de vida e abatê-las, não as deixando depois sequer com uma margem, com uma janela, para as podermos, de certa forma, utilizar durante um longo período de tempo, perdão, um maior período de tempo, caso elas venham mesmo a ser abatidas. E não as modernizando até naquilo que é o essencial e o básico, para que elas, para já, possam continuar a fazer a sua missão. Eu vejo, de facto, essa questão com muita preocupação, Sr. Almirante. Uma outra matéria, que nós não temos a mínima dúvida na necessidade do navio reabastecedor, o berro está a dar o berro, acho que ninguém tem dúvidas em relação a essa mesma matéria. 50 anos muito fez ele e muitos milagres fez a Marinha com esse mesmo meios, mas era importante nesta, digamos assim, nesta partilha de esforço financeiro ao longo destes 3 quadriénios, perceber não é só se os meios são os suficientes e quando é que efetivamente são disponibilizados, para perceber se ainda vem a tempo, como é o caso das necessidades efetivas deste navio reabastecedor, mas também no caso dos 6 NPOs. Eu lembro-me em tempos de termos falado com responsáveis da Marinha e de nos ter sido dito que precisariam para a substituição das corvetas e face àquilo que nós temos de missões no exterior e também do aumento de responsabilidades neste nosso espaço, a necessidade porventura para fazermos bem o nosso trabalho, precisamos entre 12 a 14 NPOs. Portanto, era pelo menos o inicial, digamos assim, do que estava identificado em termos de necessidades. Portanto, há agora um downgrade para 10, portanto, deduzo eu o abater de todas as corvetas e, portanto, perceber para quando é que os precisamos de ter estes NPOs, para que eles possam satisfazer a sua missão, no fundo, naturalmente, daquilo que é o nosso objetivo comum, é que a Marinha tenha os meios para que contribua de forma definitiva para que Portugal possa usar o mar. Muito obrigado, Sr. Almirante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Almirante tem a palavra, por favor.
Relativamente ao navio polivalente logístico, eu devo dizer que a solução Siroco, eu próprio acabei por fazer parte, estava no Estado-Maior da Armada na altura e fiz visita ao Siroco para avaliação das capacidades daquele navio poder satisfazer os nossos requisitos. Isso não se verificou, não sei se os senhores deputados sabem, aquele navio não podia operar, por exemplo, os helicópteros da nossa Força Aérea, não era possível operar os AH-101, tinha uma idade já avançada, implicava uma modernização dispendiosa. Isso acabou por... E, sobretudo, não nos permitia introduzir no programa requisitos próprios. Ou seja, a construção do navio novo, o novo polivalente logístico, de que as Forças Armadas e a Marinha em particular têm um projeto aprovado, é um investimento de 240 milhões de euros, com mais 30 milhões de equipamento a fornecer pelo Estado, como, por exemplo, as lanchas de transporte, sistemas de operação de voo. O material a fornecer pelo Estado são 30 milhões e depois o sistema de manutenção integrada, de apoio integrado logístico, são mais 30 milhões, o que faz os tais 300 milhões que aparecem na Lei de Programação Militar. A vantagem de ter um navio novo é permitir à indústria nacional ter esse desafio. Consideramos que a maturidade adquirida pela indústria nacional na construção dos navios de patrulha oceânicos lhes permite poder dar o salto neste momento para a construção de um navio polivalente logístico e de um reabastecedor de esquadra, dando, nesta perspectiva, até 2030, mais 12 anos de perspectivas de construção naval nacional, com tudo o que acontece em termos de indústrias satélites à volta dos estaleiros, e também com desafios interessantes para a própria Universidade, no sentido de nos apoiarem também no desenvolvimento de sistemas de autónomos de voo e de superfície antissubmarinos que possam vir a dotar este navio. Mas este navio tem essa possibilidade de ser um desafio para a indústria nacional, potencia os nossos fuzileiros que andam a fazer qualificações das suas capacidades com recurso a outros meios, de outras marinhas, e sobretudo é um navio que é o navio mais conjunto que nós podemos ter no nosso sistema de forças, porque permite embarcar os sistemas da Força Aérea, permite embarcar os meios do Exército e permite embarcar os meios da Marinha e permite embarcar também capacidade de apoio a emergências civis com equipas da nossa Autoridade Nacional de Proteção Civil, projeta um hospital de campanha para onde for necessário, e se formos verificar o número de catástrofes que aconteceram no território nacional, quer no Alvião da Madeira, quer nos Açores, quer na necessidade de retirarmos na diáspora cidadãos nacionais das crises que foram acontecendo, por exemplo, na Guiné-Bissau. Um meio deste tipo tinha-nos dado outra capacidade de intervenção com outra segurança e induzindo no cidadão português a sensação de que tem um meio nas suas Forças Armadas capaz de acudir a um espectro de missões de largo espectro. E a Marinha Portuguesa vem defendendo isto desde 1991, passou por diferentes governos, passou por diferentes revisões da Lei de Programação Militar, nunca se conseguiu dar solução a esta necessidade que o nosso sistema de forças tem vindo a identificar. É um navio que para a missão é barato, embora pareça 300 milhões, é um número respeitável que todos nós consideramos que é um investimento significativo, mas se formos olhar para aquilo que está a acontecer hoje na modernização das marinhas de referência, marinhas aliadas e marinhas amigas, com a aquisição, por exemplo, de novas fragatas, estamos a falar de coisas do valor do dobro, não é? Ou seja, hoje as fragatas estão a ser desenvolvidas pela Marinha Espanhola, por marinhas amigas, são do dobro deste valor. E eu julgo que isto acrescentaria ao nosso sistema de forças essa vantagem, que é a flexibilidade de utilização num vasto espectro de missões, com um preço que pode parecer elevado, mas para as marinhas é um preço razoável. Este preço foi bem ponderado com marinhas que já utilizam este meio e que nos assessoraram na quantificação deste mesmo projeto. E sobretudo, é o tal desafio para a indústria nacional que nos permitiria dar este contínuo com os NPOs, com o LPD, no fim do ciclo 1AOR, projetando depois a possibilidade de termos cooperação internacional, então num projeto de fragatas que eu penso que a indústria nacional ainda não consegue fazer sozinha. Ou seja, mas amadurecia as nossas competências, a competência da nossa indústria, no sentido de podermos já condicionar com coisas nossas. Nós temos excelentes indústrias, por exemplo, a EID na área das comunicações, com sistemas integrados de comunicações, outras indústrias na área do comando e controlo, a própria construção naval, poderia ser feita a construção naval das futuras fragatas em Portugal, mas já numa parceria que internacionalizaria um pouco a nossa economia nacional neste âmbito também. É assim que a Marinha entende este contínuo, esta oportunidade de conjuntura, de continuidade em projetos que vão construindo navios que a Marinha precisa para proteger o que é nosso e feito por nós, feito na medida do possível, na máxima extensão possível, pelos nossos estaleiros e depois mantidos pelo nosso arsenal de alfeite, que a Marinha também quer ver potenciado com estes projetos. Por isso o NPL para nós é um navio de extrema importância para o sistema de forças nacional. Quanto às fragatas da classe Vasco da Gama, as fragatas foram adquiridas em 1991, são navios feitos para 40 anos, 2011 seria o período razoável de início da sua modernização de meia-vida. Ou seja, ao fim de 20 anos de serviço, deviam ter iniciado o seu processo de modernização. As sucessivas revisões da lei não permitiram atribuir recursos financeiros para esta modernização. Começamos a reparar nesta revisão que, por exemplo, uma das prioridades dadas ao primeiro quadriano, que foi o financiamento do KC-390, retirou fundos financeiros para termos que financiar um projeto também desta dimensão das fragatas da classe Vasco da Gama, que vai exigir valores superiores a 200 milhões de euros para modernização também. A sincronia entre os recursos financeiros e as necessidades de intervenção e as prioridades não foi conseguida neste primeiro quadriano. Não era possível meter dentro do primeiro quadriano a modernização das fragatas da classe Vasco da Gama. Não fazia sentido iniciar um programa de modernização em 2024, porque os navios vão morrer 6 anos depois, ou se estendermos a vida mais 10 anos. Ou seja, estávamos a fazer uma aposta muito significativa numa projeção de vida que já não ia rentabilizar o esforço financeiro que íamos meter naqueles navios. É preferível fazer a sua exploração, e vão ser navios em que nós estamos a fazer algum investimento nestes navios. O que eu disse na minha apresentação é que não fizemos a plena intervenção que estava prevista. Aquilo que não vai ser feito nas Vasco da Gama é o reforço da sua capacidade de combate para responder às novas ameaças. Mas a modernização da plataforma está em curso neste momento, as provas da fragata Vasco da Gama, que fez a integração do novo sistema de gestão da plataforma. Vamos meter novos sistemas de comunicações fornecidos pela indústria nacional. Não vamos modernizar a capacidade combatente do navio para cenários de grande intensidade. Felizmente não temos vindo a ser envolvidos em cenários de grande intensidade. Vemos que a gestão do risco, no período que se perspectiva para esta lei de programação militar, justifica que não se faça esta modernização tão tardia e que se comece a apostar em navios de nova geração envolvendo a indústria nacional e projetando-nos para começar a trabalhar neste novo projeto, acompanhando o fim natural de ciclo de vida das fragatas da classe Vasco da Gama. Quanto aos NPOs, eram 12, passaram a 10. Aquilo que nós sentimos na Marinha é que temos que ir ajustando o nosso nível de ambição ao recurso que o país nos põe ao dispor. Concluímos que para o preenchimento do espaço marítimo que é da nossa responsabilidade, nós temos em média 5, 6 navios no mar, o que nos dava mais 2, 3 navios ali em stand-by e um navio em manutenção. Pensamos que 10 navios para esta primeira aproximação dos próximos 12 anos será um número razoável para conseguirmos cumprir a nossa missão com boa qualidade de desempenho. No entanto, as revisões da Lei de Programação Militar ditarão a evolução das circunstâncias. A Lei de Programação Militar é revista de 4 em 4 anos, com uma apreciação de 2 em 2. Isto permite-nos ir ajustando os nossos níveis de ambição e as nossas necessidades face às circunstâncias. Mas parece-nos que neste momento será um desafio que também não era muito fácil de ultrapassar face à capacidade de construção da nossa indústria naval. Para dar uma ideia, a construção dos dois patrulhas que vamos receber o segundo agora no dia 6 de fevereiro, o seu batismo em Viana do Castelo, os tempos médios de construção do navio deste é 2 a 3 anos. Este contrato foi de 3, se calhar com a experiência adquirida conseguimos fazer um navio de 2 em 2 anos, mas não é possível estarmos a aumentar a frequência de construção para permitir dar uma resposta mais célere. Para já até 2030, se a Marinha Portuguesa fosse dotada de 10 navios deste tipo, ficaríamos muito satisfeitos e julgamos que a nossa missão seria plenamente cumprida. 10 no total. Contando com esses, vamos receber o quarto e o programa é de construção de mais 6 para ficarmos com 10 navios no nosso sistema de forças. Não sei se respondi completamente às suas questões.
Sr. Muito obrigado. Agora, a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Gomes tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante António Maria Mendes Calado, e digo-lhe que é um prazer tê-lo aqui e revê-lo. E em nome do Partido Socialista dar-lhe as boas-vindas e agradecer a sua presença para nos esclarecer e nos ajudar a interpretar melhor a Lei de Programação Militar e podermos trocar impressões daquilo que nós pensamos e que o Sr. Almirante nos poderá ajudar a esclarecer. Sr. Almirante, longe vão os tempos em que se olhava para a Armada como uma força presente, mas de menor destaque. A posição geoestratégica de Portugal tem necessariamente de se refletir. Peço desculpa. Estava aqui um bocadinho dormido que me estava a conseguir. Tem de se refletir de forma significativa na distribuição de verbas que se adequam à sua, que é a nossa realidade. 35% do comércio externo da União Europeia passa por águas portuguesas. Cerca de 60% de todo o comércio externo português ocorre por via marítima e cerca de 70% das importações nacionais usa essa mesma via. O nosso mar, que banha as costas desde a Espanha, Marrocos, Cabo Verde, França, Reino Unido, Canadá, enfim, Estados Unidos, é de uma dimensão grande e que exige maior rigor e maior atenção da nossa parte. Esses são factos mais ou menos imutáveis ao longo do tempo, passado e presente. O que se alterou, entretanto, foi o ambiente de segurança e defesa que agora vivemos, diferente daquele que se aprovaram em anteriores leis de programação militar. Um mundo diferente que exige, da parte das Forças Armadas Portuguesas e da Armada em particular, uma postura de uma capacidade de resposta diferente, mais reforçada, mais preparada e articulada. Se há factos no passado se demonstraram mais ou menos imutáveis, não podemos ignorar o futuro e as perspectivas que se desenham, por exemplo, para uma eventual extensão da plataforma continental portuguesa. Essa perspectiva exige, por parte do Estado e por parte da Marinha, em concreto, uma resposta diferente. Entendemos que esta LPM, para a Marinha, dá resposta a essa exigência, consagrando e aprofundando uma visão integrada para a Armada, conciliando o desenvolvimento de uma estratégia marítima com o desenvolvimento de uma estratégia naval atualizada ao tempo que vivemos. Comparativamente com a última revisão da Lei de Programação Militar, em 2015, a Marinha Portuguesa vê a sua fonte de financiamento reforçada em 14%, liderando o esforço de investimento que é também transversal a todos os outros ramos das Forças Armadas. E a primeira questão que lhe colocaria tem a ver precisamente com isso, no sentido de perceber de que forma esta proposta de lei, pelo reforço de verbas que acarreta e que é de longe a verba maior de entre os três ramos das Forças Armadas, contribui para o fortalecimento das capacidades necessárias para a prosecução das múltiplas missões de âmbito civil e militar da Marinha Portuguesa. Sr. Almirante, não podemos deixar de olhar com especial atenção para os dois projetos estruturantes desta Lei de Programação Militar, que se pretendem com a aquisição de novos 6 navios de patrulha oceânicos e um novo navio polivalente logístico. Este é um grande investimento, não só para a Marinha Portuguesa, mas também para o estímulo que este Governo tem protagonizado à construção naval portuguesa e que muito contribuirá para incrementar o desenvolvimento da economia nacional e a internacionalização das empresas navais portuguesas. Sr. Almirante, como é que estes NPOs irão reforçar a capacidade de patrulha e fiscalização da Marinha Portuguesa, tendo em conta também o plano em que Portugal se insere no âmbito da cooperação marítima internacional? Relativamente ao NPL, Sr. Almirante, este é um investimento que acarreta uma verba muito considerável e não temos grandes dúvidas quanto à sua necessidade. O que o Partido Socialista gostaria de aqui ver esclarecido, se possível e com detalhe, é que utilidade ou mais-valia representa a sua aquisição no âmbito da capacidade de operação conjunta e combinada das Forças Armadas, numa perspectiva de cooperação integrada entre os três ramos das Forças Armadas. Mas mais, em quais das presentes e futuras missões da Marinha Portuguesa este navio poderá ser o seu maior contributo? Quais são as suas características a nível técnico, operacional e logístico? No âmbito do duplo e multiuso civil e militar, em que situações este navio representará uma mais-valia para o Estado português e para os portugueses residentes em Portugal e em todo o mundo, por todo o mundo espalhado? Ou ainda, que utilização lhe poderá ser dada em situações de catástrofes naturais e emergência médica? De que forma poderá ser útil numa perspectiva de reforço e coesão territorial, não só com os nossos arquipélagos, mas também com a nossa diáspora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Almirante.
Missões de hoje e do futuro. Missões de hoje e do futuro. As marinhas estão sempre nesta dificuldade que é tentar adivinhar o futuro. Porque qualquer projeto que a Marinha desenvolva é um projeto que está a desenvolver para os próximos 40 anos. Ou seja, qualquer erro cometido, qualquer erro de análise, tem uma projeção no longo prazo. A Marinha Portuguesa estabeleceu num dos seus paradigmas estruturais que tem que ser uma Marinha, genéticos, tem que ser uma Marinha equilibrada em termos das suas múltiplas capacidades. Embora não tenhamos muita resistência em cada uma das capacidades, por exemplo, a capacidade submarina, éramos para ter 3 submarinos, só nos foi possível ter 2, mas aquilo que nós queremos é ter uma diversidade de capacidades suficientemente flexível para responder às incertezas que o futuro hoje nos coloca e de maneira cada vez mais evidente. Até esta modernização das fragatas, eu estava a lembrar-me durante a questão que me colocou, da vantagem de ter fragatas com capacidade de largo espectro e de baixa intensidade, ou seja, as perspectivas que nós temos no futuro é de que venham a acontecer mais crises de baixa intensidade do que propriamente de alta intensidade. Quando nos confrontámos com a crise da pirataria, acabámos por sentir que estávamos todos com meios disponíveis sobrecapazes para fazer passo uma ameaça deste tipo e o esforço despendido pelos navios envolvendo, pelas marinhas envolvendo navios muito complexos, estava a ser excessivo em relação à tipologia de ameaças. O facto de termos logo decidido num processo de análise que a Marinha fez, que íamos ter 2 velocidades de modernização das nossas fragatas, íamos modernizar para a alta intensidade 2 fragatas e manter para a baixa intensidade as fragatas da classe de baixa gama. Neste momento, isso é ainda mais evidente, porque nós não vamos mesmo modernizar as fragatas da classe de vasta gama e vamos ter que as manter apontando-as para maximizar a sua utilização nestas crises de baixa intensidade. E ficaremos com as 2 fragatas da classe M, para no caso de vir a ser necessário, podermos fazer parte também de um esforço internacional para fazer face a uma crise de maior intensidade. Daí que estas são as missões em que nos estamos a posicionar e aqui aparece o navio polivalente logístico, flexível para qualquer delas, ou seja, é um navio que nos vai permitir atuar em cenários de muito baixa intensidade, a cenários que vão, por exemplo, de transporte de material em apoio às forças nacionais destacadas, em que muitas vezes temos necessidade de recorrer a transitários para levar material militar para apoio às forças que estão projetadas no exterior. Portugal ficaria com um meio próprio capaz de fazer esta projeção na sua totalidade. Qualquer meio que seja das Forças Armadas Portuguesas, era possível projetá-lo a partir de Portugal com um meio destes, de forma autónoma e de forma muito flexível, de disponibilidade permanente. Estou-me a lembrar, neste momento, e seguramente conhecem os locais em que temos gente projetada, muitas vezes é preciso ajustar os níveis de capacidade dos nossos militares projetados no exterior face à evolução dos cenários. Isto daria a Portugal capacidade de poder imediatamente robustecer essas tropas que estão projetadas em cenários que inicialmente seriam de paz e estão a ficar cada vez mais complexos. Podemos reforçar com meios nossos, com um meio deste tipo, que se projeta para qualquer parte do mundo, com liberdade de movimentação. Não temos que pedir autorização a ninguém para estar a projetar um navio deste para ficar a 12 milhas de qualquer cenário, em qualquer parte do mundo. Daí que consideramos, por isso, que isto é o grande instrumento de projeção das Forças Armadas Portuguesas, é este navio. Isto também permite a projeção, e já agora salto um bocadinho aqui para a frente para tentar explicar como é que este navio é útil em termos de projeção de capacidades no caso de catástrofe. Um navio deste tipo tem cerca de 30 camas de acolhimento, de internamento, tem capacidade de cuidados intensivos com 10 camas, projeta um hospital com duas salas de operações, é capaz de operar em dois spots, meios aéreos de transferência de material de terra para o navio ou do navio para terra, e sobretudo é uma vantagem que nós identificamos e o Sr. Deputado identificou de forma particularmente sensível. Quando uma crise acontece, o mais difícil é ter um centro de coordenação. A emergência precisa de coordenação. Se a coordenação não for eficaz, a emergência espalha-se de uma forma descontrolada. E este navio vai ter uma capacidade de coordenação de situações de emergência através de um centro de comando e controle, que tem comunicações, tem gente competente, capaz de fazer integração de informação e capaz de aconselhar as medidas mais eficazes que essas situações de emergência nos obrigam a ter de forma célere, e que este navio permite projetar para o local da ação e apoiar a coordenação da emergência a partir do navio, com assessorias seguramente da Proteção Civil, com salas de gestão de crise. Ou seja, é um navio com estas valências, com estas capacidades. Projeta até 600 pessoas, que podem ser 600 operacionais de Proteção Civil, podem ser 600 fuzileiros, ou podem ser 600 outras pessoas, ou podem ser 600 refugiados no Mediterrâneo, que estamos a recolher daquela catástrofe, daquela tragédia que acontece aqui na nossa vizinhança. Ou seja, este navio tem esta capacidade de poder acorrer a situações de emergência humanitária, a situações de desastres ambientais, a situações de projeção de capacidade militar. Nós temos também que sentir que isto não é um navio para passear, nem só para fazer ações de caráter humanitário. Permite que os nossos fuzileiros disponibilizem toda a sua competência ao serviço de uma ação militar. E que só com este meio é que se consegue fazer, porque permite de uma forma robusta projetar 600 pessoas para um teatro de operações. Quanto aos próprios NPOs, a tipologia de missões dos NPOs, para além de ser o navio por excelência de preenchimento do nosso espaço doméstico, como eu lhe costumo chamar, do nosso espaço interterritorial Açores, Madeira, Continente, é um navio que tem sido utilizado na NAF, na proteção da fiscalização das pescas junto da costa do Canadá, é projetado para o Mediterrâneo em ações de apoio humanitário na tragédia do Mediterrâneo e já foi projetado por diversas vezes para o Golfo da Guiné em apoio aos países da Cplp, em apoio à política externa nesse cenário. Ou seja, é um navio que também tem estes três vetores em que já foi testado, zonas quentes, Mediterrâneo, zonas frias, o que dá credibilidade à nossa própria construção naval, à qualidade com que este navio foi produzido pelos nossos engenheiros, pelos nossos estaleiros, operado de forma bastante profissional pelos nossos militares da Marinha, em cenários de diversa qualidade geográfica, de circunstâncias geográficas, o que só valida mesmo o projeto. Daí que é um navio excelente para a Cplp, para o Mediterrâneo, para a própria Europa e para Portugal. Daí que eu tenho estabelecido, quando assumi a minha função de chefe de Estado-Maior da Armada, o projeto prioritário desta LPM para a Marinha eram os NPOs. Eram os navios que melhor serviam ao país e que já tínhamos dados muito concretos que eram navios capazes de ser produzidos pela indústria nacional, e a prova é que nós acabámos por construir um excelente navio que nos orgulha à Marinha de operar e que nos orgulha de mostrar em qualquer cenário onde apareçamos, com a bandeira portuguesa içada naqueles cascos, feitos por nós, operados por nós para proteger o que é nosso e os nossos interesses. Daí que o NPO, para mim, é um must. Na primeira visita que fiz ao Sr. Primeiro-Ministro, transmiti ao Primeiro-Ministro, NPOs para a Marinha é a primeira prioridade. E defendemos isto ao longo de todo o processo de negociação desta proposta de lei de programação militar. Muito obrigado. Não sei se respondi a todas as questões.
Já estava respondido, mas pensávamos. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, penso que é o seu Vice-Presidente João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, e também os senhores oficiais que o acompanham. Na opinião do Bloco de Esquerda, é evidente que os tempos em que vivemos são outros, as realidades são diferentes, e é necessário, naturalmente, adaptar, modernizar, termos forças armadas à altura dos novos tempos. Há um conjunto, Ortega y Gasset dizia que o homem é ele e as suas circunstâncias, ou seja, de facto, também em termos de forças armadas, no caso concreto da Marinha, terá que ter em conta as novas realidades que o mundo atravessa, que a Europa vive, sem dúvida, e que Portugal também não pode ficar isolado, tendo em conta que é uma nação que faz parte da Europa, faz parte, enfim, de determinadas organizações, trata também de corresponder, portanto, àquilo que, à partida, o país espera de uma Marinha que foi sempre um fator essencial de afirmação de Portugal ao longo dos tempos, desde longa data, talvez desde os tempos de Dom Fujo Roupinho, e nos últimos tempos também é sabido que a Marinha, à semelhança de outros ramos das Forças Armadas, à semelhança do que aconteceu também noutros setores, também sofreu, também foi alvo de vários condicionalismos e hoje em dia, naturalmente, que importa ter em conta aquilo que foi o passado até um pouco recente e tentar repor, enfim, algumas das capacidades que lhes foram, enfim, retiradas nos últimos tempos. No entanto, para o Bloco de Esquerda, há aqui uma questão essencial que importa relevar. Em tese, tudo aquilo que consta, que está previsto aqui na Lei da Programação Militar, portanto, aquilo que o Sr. Almirante acabou por explicar, e desde já agradeço, até nem será demais, tendo em conta aquilo que é o país, portanto, aquilo que é o país que deve ter, efetivamente, uma Marinha que contribua para continuar a afirmar a importância de Portugal no mundo e na Europa. Só que, para o Bloco de Esquerda, há que ter em conta também outras realidades. Há que ter em conta também as prioridades, neste caso políticas, neste caso, e refiro políticas, que o Bloco de Esquerda, em parte, e na questão militar, na questão militar discorda-me. E porquê? É sabido que o Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, portanto este Governo, está muito prisioneiro aos parâmetros de Bruxelas, portanto ao déficit, e tem havido sucessivas dificuldades, não tem havido o investimento necessário, enfim, tal como aconteceu com governos passados, nomeadamente o Governo PSD-CDS, e esperava-se que, efetivamente, este Governo olhasse com mais atenção para outras questões, a nível do investimento, a nível dos serviços públicos, mas o que é certo é que isso não tem acontecido. Portanto, na opinião do Bloco de Esquerda, este investimento de mais de 1.000 milhões para a Marinha, no conjunto das Forças Armadas, são quase 5.000 milhões, o país irá ficar um pouco admirado, irá ficar, se calhar, não compreenderá, tendo em conta que noutras vertentes, efetivamente, não houve investimento necessário e vamos ter aqui um grande investimento, passo a expressão, desta dimensão, tendo em conta que, enfim, não foram tidas em conta aquelas realidades que eu há pouco referi. E, ainda por cima, a senhora Almirante, a outra discordância que o Bloco de Esquerda aqui tem, portanto, é mesmo isto, não há um consenso aqui relativamente ao PS, PSD e CDS, que há um grande consenso nesta matéria, é que, ainda por cima, tendo em conta este investimento desmesurado, enfim, desmesurado, tendo em conta aquilo que não se faz noutras áreas, é que, ainda por cima, grande parte destas forças militares, nomeadamente a nível da Marinha, vão ser colocadas à disposição de organizações internacionais, como a NATO, e que, no nosso entender, é uma organização que não tem contribuído, ao longo dos tempos, para situações de paz. Antes pelo contrário. Até dou de barato, portanto, missões no âmbito da ONU, embora algumas até sejam discutíveis. Mas, por exemplo, olhando aqui há pouco tempo, até por declarações do Sr. Almirante Senkfan, que anunciou que, enfim, que o contingente português este ano iremos ter, a nível internacional, 29 missões, e vou já terminar, a nível internacional, e que a nível da Marinha iremos ter 6 navios da Armada que irão fazer parte dessas missões ligadas às FNDs e parte delas à NATO. Portanto, há aqui uma contradição, e vou já terminar, se é a questão do navio polivalente logístico, ou logístico polivalente, será mesmo necessário, tendo em conta que o país nunca teve um navio destes, compreendo, de facto, até as razões e os motivos que o Sr. Almirante advogou, mas se não era de ter um pouco mais contenção nesta área, tendo em conta também que os recursos do país são limitados e que também temos uma questão de prioridades políticas que o Governo não quer saber. Por exemplo, refiro, em termos de PPP, Sr. Almirante, o país gasta 2 mil milhões por ano. Se houvesse aqui uma posição diferente da parte do Governo, se libertasse nas PPPs, se calhar podíamos investir a nível da Lei de Programação Militar. Mas é a questão que lhe deixava, se é mesmo necessário o tal navio logístico polivalente. Enfim, é mais uma repetição da parte do Sr. Almirante, mas era a questão que lhe queria deixar.
Tem a palavra o Sr. Almirante.
Muito obrigado. Eu costumo dizer que as marinhas são caras, mas são úteis. E os países que, pela geografia, estão colocados junto ao mar, não têm outro remédio se não cuidar de ter marinhas, porque se não tivéssemos marinha, talvez fosse ainda mais caro do que estar a fazer este investimento na própria marinha. Nós temos que ter capacidade, e isso, a documentação estruturante da Defesa Nacional, o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, as missões das Forças Armadas, os sistemas de forças são aprovados pelo país, e a marinha só nos cumpre aproveitar esses sistemas que são postos ao nosso dispor no cumprimento da nossa missão, que é fazer com que Portugal retire do mar o máximo na defesa dos seus interesses e na proteção do futuro dos portugueses. E é isso que a Marinha procura fazer todos os dias. Consideramos que um navio deste tipo é um navio que vem dar, é um investimento, concordo que é um investimento significativo, talvez por isso tenha vindo a ser adiado ao longo de tanto tempo, mas na perspectiva da Marinha é um navio extremamente útil. É um investimento para 40 ou 50 anos, num meio capaz de nos posicionar num patamar diferente de capacidade de intervenção e fundamentalmente em áreas que não são propriamente áreas do combate. Hoje está a partir de Lisboa o navio que vai cumprir a FND, Fragata Álvares Cabral. Gostava que fosse a bordo ver a quantidade, a tonelagem de material que é levado para os países da Cplp. Viaturas para países que precisam de viaturas para fazer apoio básico de ambulâncias. Material para São Tomé, material para Cabo Verde, material para Angola. Ou seja, estas missões são missões de um enorme valor de posicionamento de Portugal no mundo, como país capaz de respeitar as suas responsabilidades históricas junto de países amigos, e a Marinha faz isso com particular orgulho, e hoje a Fragata Álvares Cabral saiu de Lisboa com esse objetivo, que é ir para o Golfo da Guiné, levar a bandeira portuguesa, levar a nossa forma de estar aos países amigos de língua portuguesa que se encontram naquela região do mundo, de onde vem muito daquilo que é o nosso bem-estar todos os dias, de onde vem muita energia que alimenta as economias europeias e, em particular, a economia portuguesa. E a Marinha procura guardar esses espaços e procura dotar-se dos meios capazes de nos fazer cumprir a missão com eficácia e da forma mais respeitável internacionalmente possível. Se a Marinha não for capaz, o respeito externo pelo nosso país será diferente e a nossa capacidade será descredibilizada perante uma proposta que estamos a fazer junto das Nações Unidas de extensão do território marítimo deste país para 4 milhões de quilómetros quadrados. Ou seja, se não acompanharmos este desejo, este desígnio nacional, ter um mar maior, ter oportunidades para as futuras gerações, de um mar acrescido com muito por conhecer, muito por descobrir e desvendar, mas que nós queremos ter nosso, temos que fazer acompanhar isso de uma atitude de robustecer a nossa marinha para ser capaz de proteger esse desígnio nacional e de lhe dar credibilidade em termos de posicionamento externo. Porque senão estamos a conquistar espaço para os outros. Daí que aquilo que eu digo é que este navio é um navio de grande flexibilidade de utilização e que nos projeta em termos de respeitabilidade externa para um patamar diferente. Gostaria que fosse mais barato, se por acaso durante o ciclo dos 12 anos aparecer um navio com essas características de valores mais baratos, pelo menos seremos capazes de avaliar o recurso que temos disponíveis para os disponibilizar para outros vetores de investimento e podemos adquirir um navio por outro preço. Eu, pessoalmente, considero que é uma oportunidade também para a indústria nacional, e reafirmo isso em relação à pergunta que já foi feita, da indústria nacional se poder projetar com competências para fazer navios deste tipo, que seguramente no futuro vão ser muito úteis para as marinhas se quiserem ter projeção oceânica e quiserem ter intervenção internacional. Não sei se respondi. Obrigado pela sua questão e pela oportunidade que me deu de responder.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, o deputado João Rebelo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Almirante, também a respectiva comitiva aqui presente. Também agradecer ao Sr. Almirante das explicações que deu à Comissão de Defesa e gostaria de, antes de fazer uma ou duas perguntas, de partilhar uma análise que eu faço deste quadro. E é muito parecido com aquela que devemos fazer quando vemos os números também para a Força Aérea. Há um deslizar de muitos programas para o segundo e para o terceiro quadriênio. Isto não é uma novidade. Em muitas leis de programação militar assim foi. Os governos adiam para períodos que provavelmente nem sabem se estarão lá para governar, decisões muito importantes na área da programação militar. Mas a verdade é que esta lei estende muito isso. Ou seja, nós vemos que as verbas principais da Marinha estão todas no terceiro quadriênio, porque estamos a falar de 573 milhões, para este primeiro quadriênio, 254 milhões. Portanto, nós temos quase 80% das verbas que são para o segundo e para o terceiro quadriênio. Se estivéssemos a falar de uma marinha que tem meios neste momento disponíveis que são recentes, ainda podíamos aceitar este deslizar no tempo como algo de aceitável. Como nós sabemos que não é assim, sabemos que não é assim porque a marinha está a operar cruvetas que são dos anos 60 e 70, está a operar um reabastecedor que tem, como disse aqui, e muito bem, vai fazer 50 anos. Tem fregatas MEC que são do início dos anos 90. Portanto, nós podemos continuar nessa explicação. E, portanto, eu vejo com alguma preocupação que a concentração dos investimentos é feita no segundo e no terceiro quadriano. Sobretudo no terceiro quadriano. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco, a primeira, e tem a ver também como eu fiz com o seu colega da Força Aérea, se isto não querá dizer que a operação da Marinha poderá ser prejudicada nos próximos 4, 5 anos por causa deste atraso, esta opção de deslizar para mais tarde investimentos fundamentais da Marinha. Em segundo lugar, as verbas são muito importantes, e gostaria de acrescentar isso, mas ao contrário do meu colega do Bloco Esquerdo, eu acho que estes investimentos são vitais. E não são muito, como disse, se olharmos para o montante, só assim é muito, são 5 mil milhões de euros. Mas se olharmos para o facto que as Forças Armadas utilizam estes meios durante 20, 30 ou 40 anos, acaba por ser um investimento diminuto, tendo em conta a duração em que é utilizado este mesmo equipamento militar. Portanto, eu acho que este investimento é necessário, merece consenso e merece o apoio dos partidos, porque é algo de muito importante para as nossas Forças Armadas. E ainda bem que voltou a relembrar o facto das soberanias dos mares portugueses serem de uma distância absolutamente enorme. Ou seja, não estamos a falar só do mar territorial, estamos a falar da zona económica exclusiva e agora esta candidatura que estamos a fazer para a extensão da plataforma continental. Falou de 4 milhões de metros quadrados, quilómetros quadrados, aliás, perdão, o que é uma zona absolutamente colossal. E se nos reduzirmos a meia dúzia de meios, então mais vale Portugal não se candidatar a coisa nenhuma. E, portanto, estes meios são fundamentais para garantir esta visão do Portugal nos mares, estendido nos mares, estendido no Atlântico e as responsabilidades que tem. Em segundo lugar, Sr. Almirante, eu percebi que num dos slides estava, se eu percebi bem, era colocar as áreas que não ficaram totalmente, ganharam corpo na Lei de Programação Militar, falou de algumas áreas. Foi aquele slide que apresentou ali, em termos de coisas, acho que era... Não era esse?
É esse,
é dos riscos, exatamente. E o que comecei nas várias que estão aí é a questão da ciberdefesa. Ou seja, tendo em conta que a NATO considera neste momento isso como uma das prioridades em termos de ameaça, já o colocou à frente de outras, como o terrorismo, eu coloco como é que, tendo em conta que é visto como prioridade em termos de ameaça, como é que nós estamos com investimentos tão baixos nessa área. Finalmente, Sr. Almirante, depois na segunda ronda eu te farei outra pergunta, eu, nas fregatas, se eu percebi bem, só está previsto nesta Lei de Programação Militar verbas para planear a substituição das MECOS, mas para o terceiro triênio. Foi o que respondeu o meu colega Bruno Vitorino. Mas a verba que está aqui não dá nem para uma, ou seja, isto aqui é o lançar de concursos e de procedimentos. Quanto é que custa uma fregata nova neste momento? Eu sei que daqui a 10 anos serão desfalados. Estamos a falar de um investimento que na próxima revisão da Lei de Programação Militar vai ser colossal, porque os preços estão aí no mercado, são verbas absolutamente astronómicas. Portugal, com as MECOS, foi um sistema em que foi basicamente, vários países colaboraram e investiram para a construção da MECO. As fregatas holandesas foram compradas em segunda mão, mas foi um excelente negócio, porque vinham em excelente estado, aliás, tinham 10, 12 anos, se me recordo bem. Neste momento estamos a falar de novas fregatas, portanto estamos a falar de verbas muito substanciais, se já têm ideia do que estamos a... Eu também sei que isto é daqui 7 ou 8 anos, mas... Temos de começar a planear essa mesma questão. Termino com o navio patrimônio logístico. Nós estamos exatamente onde sempre estivemos, nós, o CDS. Sempre fomos favoráveis ao navio patrimônio logístico. Aprovámos as leis de programação militar todas com esse mesmo meio e não vamos mudar a nossa opinião. Houve a possibilidade de arranjar o Siroco a segunda mão, não vale a pena mais falar sobre isso, não foi possível, não há, não está cá. Temos que pensar que é um meio também essencial para a nossa Marinha. E como os taleiros de Viana Castelo passaram a ter a capacidade de fazê-lo e neste momento estão a fazer os NPOs com imensa qualidade e com a rapidez, eu acho que é de facto um meio que deve estar presente e devia de merecer o apoio maioritário deste Parlamento em termos de meio para ser operado pela Marinha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Almirante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Rebelo, relativamente à projeção para o terceiro quadriênio de investimentos acrescidos na área da Marinha, isto teve a ver relativamente ao empurrar para o terceiro quadriênio do maior investimento no sistema de forças da Marinha. Eu entendo que houve no primeiro quadriênio, como já disse, uma prioridade dada ao KPC, com um investimento significativo que não permitiu identificar verbas para investimento no sistema de forças na componente naval. E aquilo que se perspectiva também é que a curva de evolução de investimentos e de acréscimo da Lei de Programação Militar, que vai ter um acréscimo até 2026, por forma a procurarmos aproximar-nos dos rastros dos 2% do PIB, a partir de 2026 aquilo que consideramos é que estabilizará nesse patamar e haverá, depois de 26, recursos financeiros de maior volume para fazer face às necessidades que venham a ocorrer nesse período. Teve também a ver com o calendário de capacidade de execução dos próprios programas que a Marinha colocou. Como disse, a construção do navio patrulha oceânico demora em média 2 anos, não é possível comprimir mais este período. O contrato inicial de construção destes dois foi 35 meses depois da assinatura do contrato, o fornecimento do primeiro navio. Neste momento, com as lições aprendidas e a experiência adquirida pelo estaleiro, há indicações que se pode reduzir isto para 2 anos, mas não se pode comprimir mais e tivemos que ajustar depois o calendário e sincronizar o calendário financeiro com o calendário de execução material dos programas, por forma a dar-lhe credibilidade. Por isso é que obrigou a que as dificuldades financeiras de investimento nos meios navais no primeiro quadriênio só é possível construir até 2024 dois NPOs. Um em 22, outro em 24 e depois 26, 27, 28 e 29 serão os restantes 4 que completarão os tais 6 do programa que a Marinha se permite propor para construção futura. Isto é a nossa explicação para a projeção, no caso da Marinha, dos nossos valores para o terceiro quadriano, de uma forma mais robusta em relação aos dois anteriores. Em termos do investimento nas Forças Armadas, agradeço essa sensibilidade. As Forças Armadas e a Marinha em particular consideram que isto deve ser um investimento estabilizado. Por isso, esta ideia de sustentação de um modelo estável e sem grandes picos é para nós fundamental, embora deva dizer que a aquisição das fragatas que vem coincidir mais ou menos com a substituição dos F-16, ou seja, as Forças Armadas portuguesas vão ter um período temporal de um enorme esforço que é preciso antever, planear bem, por forma a evitar os tais picos e a desincronizar estes dois, ou sincronizar estes dois grandes programas, que seguramente vão exigir um grande esforço nacional. Aquilo que hoje acontece no mercado, a Marinha tem estado atenta ao desenvolvimento de novas fragatas, por forma a poder posicionar-se naquilo que venha a ser o programa que mais lhe interesse. Neste momento nós estamos particularmente atentos ao desenvolvimento de fragatas em parceria com a Marinha Holandesa e Belga, no sentido de darmos continuidade a uma partilha comum de experiência com as fragatas da classe M, em que as três marinhas operam o mesmo navio e temos o M Frigates Group, do qual fazemos parte os três países e as três marinhas, e dividimos o esforço de sustentação logística destes meios num esforço partilhado, que é sempre mais favorável do que estarmos sozinhos a fazer a manutenção e a sustentação dos nossos meios. Pagamos uma FIB para fazer parte desse clube, mas isso depois sai-nos bastante mais barato pelo facto de fazermos parte de um esforço coordenado entre as 10 marinhas. E estando a fazer este desenvolvimento de um programa de novas fragatas para a segunda metade dos anos 20, a Marinha Holandesa e a Marinha Belga, nós vamos tentar observar se é possível introduzir neste programa requisitos próprios e se o programa que está a ser desenvolvido responde àquilo que venham a ser as nossas necessidades. Uma vez que as fragatas que estão a ser produzidas pela França e pela Espanha são fragatas muito caras, de uma dimensão muito grande, da ordem das 5, 6 mil toneladas, que não nos interessa, não faz parte do nosso requisito de ter um navio daquela dimensão. Digo que estamos à procura de uma parceria que nos traga fragatas para preços que são compatíveis com a realidade nacional e também que respondam àquilo que são as necessidades da nossa Marinha face às missões que nos estão atribuídas. Vamos aguardar os desenvolvimentos deste processo, mas o que lhe posso dizer é que as fragatas F-110 espanholas, o programa espanhol para 5 navios são 5 bilhões de euros. Ou seja, estamos a falar de números astronómicos que certamente a Marinha Portuguesa nunca se posicionará para fazer uma proposta dessas ao país. Não é deste tipo de navios que nós precisamos, vamos precisar de fragatas para fazer face às nossas missões, mas seguramente encontraremos valores bastante mais baixos do que este. Quanto à ciberdefesa, a Marinha tem desde 2012 um centro de resposta a incidentes de segurança de informação que faz a monitorização e a segurança das nossas redes da Marinha. Julgo mesmo que é um exemplo de grande qualidade, a nossa capacidade de assegurar a defesa das nossas redes. Isso levou mesmo durante a LPM, a Lei Orgânica da Marinha 2009, a criar pela primeira vez nas Forças Armadas uma superintendência para os sistemas de informação. Reconhecemos nesse momento que, para além do material, do pessoal e das finanças, havia um outro recurso fundamental que se ia afirmar no futuro, que era a informação. E criámos uma superintendência para a informação, que deu robustez a este processo e colocou a Marinha num patamar de segurança interna das suas redes muito elevado. Neste momento, a ciberdefesa está a ser objeto de um programa liderado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas. Houve informação de que a ideia de acrescentar recursos efetivos foi aprovada superiormente e vamos, este ano, já arrancar com 30 efetivos dedicados em específico a esta missão de ciberdefesa para criar o núcleo do Centro de Ciberdefesa, que tem como objetivo ter 90 militares, 30 de cada ramo, a assegurar a defesa das nossas redes de dados. Daí que também neste campo estamos atentos, temos o nosso próprio processo, estamos a tentar integrá-lo com o processo do Centro de Defesa que vai ser liderado pelo ENCFA e seguramente será um caminho que estamos a fazer e que implicará seguramente grande investimento em formação de efetivos, porque isto requer gente de elevada qualidade de formação, porque o futuro vai ser mesmo com estes combatentes do ciberespaço a assegurarem a nossa tranquilidade todos os dias. Daí que a Marinha também está neste processo. Não sei se respondi à sua questão. Muito obrigado. São 30 nas Forças Armadas, 10 em cada ramo, vão fazer já a formação e o processo vai decorrer durante 3 anos até termos 90 operacionais que serão a nossa guarda pretoriana para a ciberdefesa.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Almirante Sema, cumprimentá-lo a si e aos restantes camaradas da equipa que o acompanham, dizer, Sr. Almirante, que o Grupo Parlamentar do PCP não está contra o investimento nem a defesa daquilo que é a produção nacional, mas naturalmente na LPM nós discutimos prioridades e com as limitações que o nosso país tem do ponto de vista dos recursos. Eu julgo que das audições que aqui já tivemos dos diferentes grupos parlamentares não está aqui em causa a aquisição dos NPOs. Os NPOs são consensuais nesta Comissão de Defesa Nacional. Toda a Comissão conhece-os bem, já visitou pelo menos dois dos NPOs. Eles cumprem aquela missão que o Sr. Almirante referiu e que vários senhores deputados já referiram, da presença militar no território, do alargamento da plataforma logística e, portanto, os NPOs são pacíficos. Não há discussão relativamente a esses. Há, sim, consenso relativamente à sua necessidade, porque, efetivamente, eles podem e devem cumprir uma missão que é fundamental, que é a presença militar no nosso território. E isso, da parte do PCP, não oferece qualquer tipo de preocupação. Agora, não temos uma visão crítica relativamente a todos os meios que a Marinha nos coloca em discussão. E a Assembleia da República é o órgão soberano para decidir e para fazer essa mesma discussão. E portanto, o navio polivalente logístico, Sr. Almirante, que, recordo, os 300 milhões podem parecer muito ou pouco, mas significam o mesmo que se vai gastar nos 6 NPOs. Portanto, nos 6 NPOs significam um navio polivalente logístico. E, portanto, é nessa grandeza que nós temos que colocar a discussão do NPO. Suscita-nos grandes dúvidas, na medida em que ficou claro, até das diferentes intervenções, que nem é só do PCP, do PSD também incluindo, que a grande missão, ou a missão fundamental do NPO, é a capacidade de projeção de forças. Não é outra. Pode falar da flexibilidade, mas a questão primordial do NPO é a sua capacidade de forças e depois LPL, sim, peço desculpa, o navio polivalente logístico tem como função principal a projeção de forças e não tanto outras missões que aqui foram colocadas. Sr. Almirante, há cerca de 2 anos atrás foi dito nesta comissão por um responsável, um chefe militar, que, considerando as dificuldades da Marinha e do país, em vez de um navio polivalente logístico, o que se impunha era comprar com um apenas navio reabastecedor e de carga, um navio que acumulasse essas duas funções, de reabastecedor e de carga. Pergunto-lhe se essa perspectiva de, em vez de apostar num navio polivalente logístico, apostar sim num outro navio com estas características, foi abandonado e porquê é que deixou de estar na discussão da Marinha? Depois, Sr. Almirante, tendo em conta as dificuldades que a Marinha tem, do ponto de vista de efetivo, a pergunta é: como é que pode a Assembleia da República aprovar uma lei de programação militar em que temos um navio polivalente logístico? E o Sr. Almirante falou na projeção de 600 fuzileiros, não é? Quando nós conhecemos as limitações que todos os ramos das Forças Armadas têm e na capacidade de sustentação do ponto de vista de recursos humanos. Sr. Almirante, pergunto-lhe, quando um navio polivalente logístico navega sozinho? Não navega sozinho. Quando vai para fora, essencialmente para projeção de forças que não tem como função principal a defesa nacional em sentido mais restrito, quando navega para fora, qual é a quantidade de recursos humanos que ele acarreta e se temos capacidade de sustentação desse mesmo meio e qual é a despesa do ponto de vista da manutenção do equipamento destes. Nós temos dúvidas relativamente a essa matéria e, portanto, queríamos deixar aqui essa mesma dúvida, tendo em conta o conhecimento que nós temos das dificuldades financeiras, até depois daquelas dificuldades que existem até na manutenção. Depois, queria lhe colocar uma outra pergunta relativamente, duas perguntas adicionais, uma sobre as fragatas,
e dizer que há, não houve dinheiro para a modernização da Vasco da Gama e falou-nos dos cenários de grande intensidade e de baixa intensidade. E disse-nos mesmo que o que hoje se verifica mais são os cenários de baixa intensidade e não tanto os de grande intensidade. Contudo, o Sr. Almirante aponta-nos para a aquisição de meios essencialmente de grande intensidade e não de baixa intensidade. E, portanto, como é que isto se conjuga num cenário em que o grande elemento dissuasor, do ponto de vista de grande intensidade para a defesa nacional, são considerados os submarinos e não outros meios? E, portanto, qual é a necessidade para a defesa nacional que não seja de colocar fora, ao serviço de terceiros, equipamentos de grande intensidade e, portanto, com aquisições muito avultadas? A última pergunta que gostaria de colocar tem a ver com a ciberdefesa. Realmente parece-nos que a ciberdefesa será uma manta de retalho, ou ficou a dúvida, quer dizer, parece uma manta de retalho, porque a Marinha desenvolveu capacidades, o Exército estará a desenvolver capacidades, a Força Aérea estará a desenvolver capacidades, e depois juntam-se todos, 30 de cada um de lados, e parece que cada um tem a sua própria mini ciberdefesa, que depois se juntam todos, quer dizer... Parece-nos uma manta de retalho, dava-lhe a oportunidade para tentar explicar-nos melhor o que é que se pretende do ponto de vista da ciberdefesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Almirante.
Sr. Deputado Jorge Machado, muito obrigado pelas suas questões. Julgo que foram muitas, espero não perder aqui a sequência das perguntas. Quanto aos NPOs e ao reconhecimento global da importância destes navios. Como disse já em respostas anteriores, isto foi a prioridade da Marinha, foi edificar esta capacidade de uma forma mais robusta para garantir uma presença mais eficaz no cumprimento da nossa missão, no nosso vasto espaço geográfico. Quanto ao polivalente logístico, eu queria só dizer que a utilização de polivalentes logísticos no passado recente foi quase sempre em cenários de baixa intensidade. Quase sempre em cenários de ajuda humanitária. A crise no Haiti, a crise no Mediterrâneo, se vir a Marinha Francesa, a Marinha Italiana a utilizar este tipo de meios no salvamento em massa, na tragédia que acontece no Mediterrâneo, são os cenários em que temos visto mais vezes os navios polivalentes logísticos. Não houve no passado recente navios polivalentes logísticos a fazer a projeção de meios militares em cenários de alta intensidade, pelo menos que eu me lembre. A utilidade deste meio é, sobretudo, dar-nos autonomia e capacidade de atuar por nós próprios, seja onde for, dando uma mensagem para a vizinhança, para os cidadãos nacionais das ilhas, para a diáspora, da nossa capacidade de os retirar de situações de catástrofe, como aconteceu, por exemplo, na Guiné-Bissau, em que eu fui envolvido numa dessas missões, e estava a decorrer, ao mesmo tempo, num país africano, com cidadãos franceses, a extração de centenas de franceses, aliás, acima de 2 mil cidadãos franceses, foram retirados de um cenário de um dos países africanos, com dois LPDs colocados a 12 milhas do território nacional, em mar aberto, fora do território, do mar territorial, fizeram a extração aérea de 2.400 cidadãos. Ou seja, este navio tem essa possibilidade. Também tem a possibilidade de fazer apoio humanitário projetando um hospital com as capacidades que eu já referi. Tem a capacidade de projetar meios de apoio às Forças Nacionais Destacadas de forma autónoma. Não concordo com a sua abordagem quando diz que isto é um navio de alta para alta intensidade. É sobretudo um navio que nos dá a grande flexibilidade de apoio aos nossos cidadãos e de apoio aos outros ramos das Forças Armadas na projeção das nossas capacidades, seja para onde for e para que efeito for, num vasto espectro de missões, felizmente poucas vezes num espectro de missões de combate, muitas vezes num espectro de missões de ajuda humanitária e de ajuda a catástrofes. Eu já defendi este LPD, julgo, de forma muito diversificada. Não consigo ter mais argumentos. Gostaria de ter um LPD com um custo menos elevado, mas os LPDs que neste momento estão no mercado, a análise que fazemos do nosso projeto é este. Poderá ser objeto de uma reavaliação e a Marinha seguramente acompanhará essa diminuição de níveis de ambição por forma a trazer o LPD para aquilo que foi considerado o preço razoável, mas julgamos, contudo, que isto é um meio essencial do sistema de forças português. Quanto ao reabastecedor de esquadra, quanto ao reabastecedor de esquadra e aos NPOs e ao LPD, isto são os grandes projetos desta Lei de Programação Militar e eu penso que são todos eles muito orientados para a baixa intensidade, ou seja, não estamos aqui a fazer grandes investimentos em meios de apoio à alta intensidade. O reabastecedor de esquadra dá apoio à sustentação de todos os meios navais, sejam eles de baixa ou alta intensidade, alargando o seu espaço de intervenção. Quanto às fragatas, não percebi esta pergunta das fragatas, eu já não me recordo o que é que queria dizer exatamente. Quanto às fragatas e à baixa intensidade ou alta intensidade?
Sr. Presidente, Sr. Almirante, é a perspectiva que o Sr. Almirante colocou, que os cenários que hoje nós vivemos são essencialmente intensidade, certo, como certo. É que se justifica?
Bem, os compromissos do país com as alianças devemos assumi-los tendo meios capazes de dar essa resposta também a cenários de maior intensidade. Agora, se olhar para a panóplia de forças da componente naval do Sistema de Forças Nacional, verá que a sua componente para alta intensidade é muito reduzida em relação ao volume de meios que são postos ao dispor da Marinha. Vamos ficar para alta intensidade com duas fragatas e dois submarinos. Se vir, isto é um núcleo abaixo do qual seria, penso eu, não propriamente adequado este país posicionar-se na cena internacional com um núcleo inferior a este. As fragatas de vasta gama complementarão isto para outra tipologia de cenários de envolvimento global que não exijam tanta intensidade, mas baixar abaixo de duas fragatas e dois submarinos parece-me pouco adequado para a resposta que se espera da nossa Marinha no cenário internacional. Quanto à ciberdefesa, isto não é uma manta de retalhos, agora cada um de nós, cada um dos ramos tem as suas redes, tem as suas necessidades e tem que garantir capacidade autónoma de ter capacidade de resposta a incidentes nesta área. O que se está a tentar é criar uma sinergia que, junto do ENCFA, dê robustez a todo este conjunto de meios que existem dispersos pelos ramos e concentre num centro de defesa capacidades conjuntas em redes que são conjuntas e que servem os terrenos das Forças Armadas. Agora, nós vamos ter que manter a Marinha esta capacidade interna de resposta a incidentes que todos os dias temos nas nossas redes de trabalho. E o que estamos a tentar é integrar este conhecimento dos três ramos, partilha de boas práticas, no sentido de aprendermos todos com todos e de ajudarmos a criar um centro de ciberdefesa nacional que não existe, que dê outra robustez à capacidade de proteção das nossas redes de dados e de decisão nacionais. Não sei se respondi a todas as questões ou só alguma coisa que mereça complemento. Sustentação de recursos humanos. Essa realidade julgo que é conhecida de todos. Os recursos humanos das Forças Armadas têm vindo a ser reduzidos e é neste momento importante que se retome a recuperação de recursos humanos para valores que estão aprovados entre os 30 e os 32 mil e que neste momento já existem abaixo desse valor. Aquilo que nós pensamos é que esta evolução da Lei de Programação Militar e da concretização destes projetos tem que ser avaliada com uma reavaliação também ao longo destes 12 anos, da necessidade de irmos compensando com o reforço de recursos humanos para podermos ser capazes de equipar estes navios. Aquilo que eu posso dizer é que as tecnologias são cada vez menos exigentes em termos de recursos humanos. As corvetas que antes tinham 120 elementos, depois passaram para 70 com a modernização de algumas delas e neste momento os NPOs têm 44 elementos de guarnição. Ou seja, à medida que a tecnologia evolui, as guarnições vão sendo cada vez mais pequenas e um navio polivalente logístico está neste momento projetado para ser cerca de 100 a 120 pessoas de guarnição, enquanto que uma fragata tem cerca de 200 pessoas de guarnição. Ou seja, isto é a guarnição do navio. Depois o embarque de helicópteros terá equipas a acompanhar, o embarque de um hospital de campanha terá equipas a reforçar este número básico, que é os 100 a 120 pessoas de operação destes navios. Daí que Essa preocupação com os efetivos eu percebo e faço à sensação que todos temos que é preciso mais gente nas Forças Armadas para fazer face às missões que nos estão atribuídas e em particular na Marinha nós sentimos essa necessidade de algum reforço de recursos humanos, não de repente, mas haver uma curva de inflexão que nos faça retomar valores que são mais compatíveis com o cumprimento da nossa missão. No entanto, o acompanhamento dos novos programas terá que também ser acompanhado de uma reavaliação permanente das necessidades de recursos humanos que esses recursos venham a ditar no futuro.
Muito obrigado, Salvador.
Sr. Presidente, vamos entrar agora na segunda ronda. Eu queria propor, como aconteceu na anterior audição, que a segunda e a terceira ronda pudessem ser em conjunto, portanto os 3 minutos mais os 2 minutos e depois uma resposta única do Sr. Almirante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Almirante e a comitiva que o acompanha e dizer-lhe, Sr. Almirante, o quanto o Grupo Parlamentar do PSD tem apreço pelo papel desempenhado pela Marinha, nomeadamente dos nossos militares envolvidos nas operações Sofia e Poseidon no Mediterrâneo, onde de facto tem um papel preponderante e tem dado bastante orgulho aos portugueses pelo brilho, pelo empenho e pelo profissionalismo. Gostaria, na figura do Sr. Almirante, que transmitisse a esses militares o nosso apreço e o quanto eles contribuem para a afirmação de Portugal na Europa e no mundo. Dizer-lhe também que também ao Grupo Parlamentar do PSD também nos deu imenso prazer ouvir falar dessa nova perspectiva de que os investimentos nas Forças Armadas e da Marinha são investimentos que podem potenciar o desenvolvimento da nossa indústria nacional. E a nós, Grupo Parlamentar do PSD, mais satisfação nos dá, uma vez que incluímos aqui os estaleiros de Viana do Castelo, e foi um governo do Partido Social Democrata e do CDS que promoveu a privatização dos estaleiros de Viana do Castelo, que agora até já dão lucro e que por isso estão disponíveis para que Portugal e a nossa Marinha possam construir navios e com isso incrementar a economia nacional. O Sr. Almirante falou aqui assim que iremos construir mais 4 NPOs, mais 6, mas 2 já foram entregues.
São 10 no total.
Faltam mais 10 no total. E, portanto, gostaria de saber se já tem alguma previsão das assinaturas desses contratos e se entende também que em relação ao navio de polivalente logístico, se aqueles estaleiros terão capacidade para construir um navio daquela dimensão. É que esse navio, pelos valores que falou, haverá, por certo, alguns constrangimentos de ordem processual e como é que, de facto, poderemos ultrapassar e garantir que será um navio que poderá ser construído nos estaleiros de Viana do Castelo ou se teremos que recorrer a estaleiros estrangeiros para a sua construção, uma vez que, como eu disse, poderá haver constrangimentos de ordem processual pelos valores envolvidos. Também em relação ao Arsenal do Alfeite. O Arsenal do Alfeite é também uma infraestrutura que devemos agilizar, que devemos potenciar e, por isso, gostaria de saber se a DOCA, como é que está a preparação da DOCA do Arsenal do Alfeite para acomodar a manutenção dos submarinos da classe Tridente. E se essa reestruturação da DOCA permitirá capacitar o Arsenal do Alfeite para reparações e manutenções em submarinos de outros países, se também está programada essa opção para o Arsenal do Alfeite. Gostava ainda de dizer que o Grupo Parlamentar do PSD, e há um largo consenso nacional nos investimentos para as Forças Armadas, quer pela nossa tradição marítima, quer também pelo trabalho que os nossos militares têm feito em elevar e em defender a soberania nacional, e ainda pela expansão que agora temos da plataforma continental, que vai aumentar em muito o esforço que a nação tem que fazer para dar apoio nessas áreas. Gostava de lhe dizer é que temos algumas dúvidas. E as nossas dúvidas incidem essencialmente na fragilidade que pode advir em relação à não modernização das nossas fragatas e posso lhe dizer que essa não é uma preocupação apenas do Grupo Parlamentar do PSD. Eu aproveitava aqui para lhe ler uma afirmação que dizia: quanto à Armada, o navio polivalente logístico é um objetivo que a Marinha tem em termos do seu planeamento de forças há vários anos. Mas em termos de prioridades, temos outras. E a nossa primeira prioridade passa pela modernização das nossas fragatas, admitiu o então chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António Silva Ribeiro. Provavelmente terá havido aqui uma inversão da estratégia da Marinha, ou então entendeu-se que as prioridades são outras. Gostaria ainda de referir, e para terminar, que outra grande fragilidade é a dialética entre a suborçamentação para as necessidades de uma Marinha moderna, não precisariam de 1.000 milhões, precisariam de 2.000 milhões, e uma sobreorçamentação que é remetida todos os investimentos para o terceiro quadriénio, bem à maneira deste Governo, como podemos ver no Plano Nacional de Investimentos, como podemos ver na Lei de Bases para a Saúde, tudo isto é remetido para as calendas gregas e, portanto, nós entendemos que esta é uma fragilidade, porque não sabemos ao certo se será concretizado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como este era uma segunda volta, tinha 3 minutos mais 2 minutos, não sei se há mais alguém que queira falar do Grupo Parlamentar do PSD nesta volta. Pronto, muito obrigado. Então passamos agora ao Grupo Parlamentar do PS, que é o Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos ao Sr. Almirante da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tornando-os extensivos a mim próprio. Sr. Almirante, uma lei desta natureza é uma lei que, quer pelo volume de recursos que envolve, quer pela área específica com que está relacionada, envolve sempre a necessidade de uma grande explicação pública, porque há muitos setores da sociedade que tendem a considerar investimentos nesta área como sendo investimentos menos importantes ou menos prioritários do que noutras áreas, e já tivemos aqui também reflexo disso em intervenções de outros grupos parlamentares. E aquilo que eu gostaria de começar por dizer, em nome do Partido Socialista, é que compreendemos bem a mensagem que o Governo e que o Sr. Almirante e que os chefes militares nos têm trazido aqui, procurando demonstrar que esta lei não apenas visa cumprir objetivos estratégicos, estruturais, relacionados com a defesa nacional, mas tem também uma preocupação muito importante ao nível da implementação, do desenvolvimento da indústria nacional, da economia nacional. E salientava aqui, designadamente, no caso dos investimentos relacionados com a Marinha, salientava aqui, designadamente, o interesse em desenvolver aqui um cluster relacionado com a construção e com a indústria naval. Portanto, nós temos boas condições para mostrar à opinião pública, quando estamos a discutir uma lei de programação militar com esta, que vale quase 5.000 milhões de euros, estamos a discutir a defesa nacional, mas também estamos a discutir a vida das pessoas, a economia, o trabalho, o emprego das pessoas neste nível, e temos aqui boas razões para pensar que esta lei vai ter um bom impacto a esse nível. Notei, aliás, que o Sr. Almirante, a certo passo, dizia, bem, a programação que estamos a fazer com a construção destas capacidades também tem que ver com a necessidade de ter em conta a capacidade de resposta dos nossos estaleiros. Ou seja, não podemos concentrar tudo numa mesma altura, porque temos de ter em conta que os nossos estaleiros estão vocacionados para um determinado ritmo de construção e, portanto, temos de corresponder a isso. Penso que é uma preocupação que merece aqui relevo. Sr. Almirante, já houve outras perguntas feitas por outros grupos parlamentares que cobriam aspectos que eu tinha aqui na minha lista, portanto vou-te procurar evitar, mas queria lhe perguntar, tendo em conta que já foram entregues à Marinha Portuguesa alguns NPOs, se já tem a possibilidade de nos dizer aqui a avaliação que faz, digamos, da qualidade técnica dos estaleiros que os constroem e também da sua capacidade de resposta em relação a essas capacidades da Marinha. Depois, um tema que ainda não foi aqui referido, antes de ir a esse tema, só aqui sublinhar que o Partido Socialista apoia a construção do NPL. Não é por acaso que ela está prevista já há muitos anos, não tem sido possível concretizá-la, mas na verdade este objetivo e esta necessidade há muitos anos que é sentida e nós entendemos que o NPL deve ser construído. Parece ser esse o aspecto mais controverso desta lei de programação militar, mas nós estamos naturalmente a apoiar essa construção. Para finalizar e para não me estender muito mais, queria só perguntar-lhe, Sra. Almirante, se nos consegue dizer aqui de que forma é que esta lei de programação militar se vai articular como a realidade nova que está a surgir ao nível da Europa, designadamente com a cooperação estruturada permanente e agora também com o Fundo Europeu de Defesa, que vai ser regulamentado em breve, de que forma é que esta lei da programação militar se vai articular com essas novas realidades. Há projetos a que Portugal aderiu no âmbito da cooperação estruturada permanente, que envolve investimento. Esses investimentos estão aqui previstos. Isso vai ser objeto de uma outra orçamentação, de uma outra atribuição de recursos. De que forma é que isso se vai articular? Muito obrigado, Sr. Almirante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que agora, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinha.
Não, não, é no fim.
É no fim? Está bem, ok. Então, olha, não pode. Então, agora passamos a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Vasconcelos. João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado.
É verdade, que não está cá.
Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Almirante, só duas questões, uma de âmbito mais geral e outra mais específica. A primeira é a seguinte, como se sabe, o país, Portugal e não só, vários países da Europa, têm vindo a ser pressionados desde a Cimeira de Gales 2014 para que haja um investimento no âmbito da defesa até 2% do PIB. E, recorrentemente, outras cimeiras da NATO, da Europa, o próprio Presidente dos Estados Unidos também tem pressionado muito os países da Europa, e nomeadamente Portugal. Como se sabe, há países, inclusivamente, refiro por exemplo à Alemanha, que em termos de PIB até está muito abaixo do que Portugal nesta matéria. A questão que eu queria colocar ao senhor Almirante é se efetivamente esta lei de programação militar é uma consequência, em parte, se reflete, portanto, essas exigências dessas instâncias internacionais para que Portugal, efetivamente, até 2024, claro que isto vai muito mais além de 2024, tenha em conta já a questão dos 2% em matéria de PIB, de investimentos na defesa. Outra questão diz respeito, mais concretamente, à Polícia Marítima. Como se sabe, a Polícia Marítima está no âmbito da Autoridade, portanto, da Autoridade de Defesa Nacional. Olhamos aqui para as várias rúbricas, comando e controle naval, oceânica de superfície, submarino e um pouco por aí fora. E olhamos para apoio à Autoridade Marítima Nacional no conjunto de 4 milhões e meio de euros. Parece que no final é esse o valor. Bom, como se sabe, a Polícia Marítima tem-se vindo a queixar que é o parente pobre no âmbito da defesa, que não devia estar no âmbito da defesa, mas lá está. Quero perguntar ao Sr. Almirante, de forma mais específica, embora isto seja mais um pouco no âmbito da discussão na especialidade, mas nada melhor do que o Sr. Almirante também para dar, enfim, mais alguns pormenores nesta matéria. O que é que está previsto, no caso concreto, para a Polícia Marítima em termos de lei de programação militar? Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, por favor, Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Almirante, agradeço as respostas que me deu às perguntas que fiz, sendo que mantenho, apesar de tudo, a minha preocupação sobre o deslizar demasiado longe de alguns programas. Eu sei que a Marinha está muito habituada a trabalhar com o que o Estado disponibiliza e faz de uma maneira muito competente, mas também eu tenho que ter aqui a avaliação de que, apesar de tudo, há um deslizamento muito forte destas mesmas capacidades. Uma das razões que invoca é a questão do KC, que é um investimento avultado de facto, não é? Mas depois de ouvir o Sr. General-Chefe da Força Aérea, nós não sabemos se Portugal fará ou não essa opção, porque, como sabe, as negociações não estão propriamente no melhor caminho em relação a isso. Mas é um argumento, mas não deixa, no entanto, de se fizer o somatório todo da lei de programação militar no primeiro quadriénio, no segundo quadriénio, no terceiro quadriénio, mantém-se exatamente a mesma coisa que eu disse há bocado, ou seja, há um deslizamento enorme de todos os ramos em relação a este planeamento. E volto a repetir, ou seja, isto é algo, estamos a falar sobre uma situação em termos de equipamento das Forças Armadas que não é o melhor que deveria estar, ou seja, não é o mais positivo. E, portanto, este lisamento, na minha opinião, é preocupante e deve merecer análise depois na especialidade de todos nós. Agora, indo em concreto a alguns programas que não falámos, naquele quadro, outra vez, das preocupações que falou, há uns elementos que eu gostaria que elaborasse mais. Eu não percebi muito bem da certificação dos pilotos dos Link, são, há riscos nisso, gostaria que elaborasse. Sei que neste momento está a ser feito um investimento de rondar os 70 milhões de euros na remotorização e modernização dos atuais links. Se pode dizer o estado da arte em relação a esse programa, que foi uma adjudicação logo no início deste governo, em 2016, se não me engano, e porque é que isto tem a ver com a certificação dos pilotos. Em segundo lugar, também falou aqui da questão do equipamento dos fuzileiros. Eu li bem, também há um... gostaria, porque isto de facto... Nós andamos a projetar e bem os nossos fuzileiros em teatros de operação e também em Forças Nacionais de Atacado com grande impacto. Gostaria de saber quais são as vulnerabilidades que o Sr. Almirante podia apontar mais em destaque. No programa dos UAVs, perguntei também isso ao General Rola. Todos os ramos têm programas do UAV. Eu bem sei que é diferente operar um UAV quando está na Força Aérea, ou na Marinha, ou mesmo no Exército, porque as operações são diferentes. Mas não podia-se pensar num planeamento mais conjunto desta questão dos UAVs, ou se de facto as diferenças são de tal ordem que isso não o permite. Mas por outro lado também colocou na questão das vulnerabilidades, exatamente, que está aqui. Ou seja, dos problemas que devem ser, sabes que tipo de problemas é que estava, ou de atraso eventualmente, ou é que é que estamos a fazer. Porque de facto pode até haver um investimento elevado em relação aos UAV, mas a questão é que a utilização nos próprios navios do UAVs para ajudar na operação é muito útil e pode poupar muito dinheiro, porque não obriga os navios a ir tão longe quando afinal uma potencial ameaça ao risco, ao perigo, etc., afinal não se concretiza porque o UAV foi utilizado para identificar esse mesmo problema. E portanto, se o investimento é elevado no início, acaba por ser a médio e longo prazo para nos trazer ganhos em termos de poupanças. Finalmente, senhor Almirante, podia especificar melhor, eu sou um grande adepto da capacidade submarina, aliás defendia sempre, e tenho muito orgulho que tenha sido um governo do qual o CDS fez parte, que essa mesma capacidade foi adjudicada. São excelentes submarinos, têm prestado imensa e relevantíssimas missões para Portugal. Agora, isto tem um investimento elevado, gostaria que explicasse melhor, para as pessoas também entenderem, porque quando um meio destes é operado, necessita obviamente de investimento ao longo da sua vida, e é necessário que isso aconteça, mas que se especificasse mais em detalhe os tais 280 milhões ao longo de 12 anos, gostaria também de ter essa resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Almirante, não tenho muitas questões até ia prescindir, mas a intervenção do deputado João Rebelo suscitou-me uma questão, é que nós olhámos para este quadro dos desafios e reparámos que aqui, no fundo, ficaram de fora ou ficaram de alguma forma prejudicados na LPM estes desafios. E percebemos que, comparativamente com outros meios, são meios que não são tão exigentes do ponto de vista dos recursos financeiros, isto é, reequipar os fuzileiros não há de ter um peso significativo se pusermos ao lado um polivalente logístico, não é? O peso das coisas é relativo. Portanto, como é que na estrutura, e, portanto, tentar perceber como é que não, porque é que optamos por não resolver pequenas coisas, não é? Embora os navios hidrográficos provavelmente não serão assim tão pequenos do ponto de vista de investimento, mas porque é que no âmbito da gestão das prioridades estas coisas caíram em detrimento de outras que são muito mais avultadas. Claro, é sempre a discussão de prioridades, mas queria tentar perceber o porquê que algumas destas coisas caíram em detrimento de outras com um significado muito mais expressivo do ponto de vista do investimento. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então agora tem a palavra a senhora deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento de forma especial o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada e agradeço toda a informação que já nos transmitiu. O Sr. Almirante, ontem, à margem da cerimónia do Dia da Unidade de Comando da Zona Marítima dos Açores e também já hoje aqui na audição, salientou que a Marinha deve ter uma posição mais forte nos Açores e defendeu a recolocação e permanência na região de 2 navios patrulha até 2029, à altura em que a frota da Marinha já deverá contar com 10 navios patrulha. De momento nós só temos um navio patrulha oceânico ao serviço dos Açores, o NRP Sines, e com missões de largo espectro, como o Sr. Almirante também referiu, e de facto, além de busca e salvamento, fiscalização da pesca, prevenção e combate à poluição marinha, prevenção e combate a atividades ilegais como narcotráfico, é um elenco muito grande de atividades numa vastíssima área, que é cerca de 56 vezes a área do território nacional. O Sr. Almirante também ontem salientou que estão a estudar um dispositivo dinâmico, em vez de ter um navio sentinela, que permita, de facto, procurar soluções que reforcem de uma forma aleatória e imprevisível a segurança nas áreas marítimas portuguesas. E aqui também já referiu que estão a ser estudadas medidas paliativas, que presumo que este seja uma delas. Mas questionava que outras medidas paliativas estão a ser analisadas para fazer face a este gap até 2029, que resultados é que esperam alcançar com a implementação destas medidas paliativas e que outros investimentos estão previstos para os Açores no âmbito da Marinha. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Almirante para uma resposta em conjunto.
Muito obrigado pelas questões. Começaria aqui pelo Sr. Deputado Rui Silva. Previsão da assinatura do contrato dos novos NPOs. Aquilo que esta proposta de lei de programação militar prevê é que a assinatura do contrato dos NPOs seja realizada este ano, tão cedo quanto possível, por forma a dar início ao programa e podermos ter o primeiro navio disponível na Marinha em 2022. E depois, este programa, aquilo que pretendemos é que seja um programa, um contrato de construção dos 6 navios, faseados no tempo, por forma a permitir uma contratação plurianual que garanta que não haja necessidade de estarmos sempre a fazer novos contratos de construção à medida que vamos construindo os navios e fazer um programa para os 6 navios. Contra a construção do NPL, aquilo que nos parece é que existe, neste momento, competência e robustez nos nossos estaleiros e na nossa indústria capaz de responder a um desafio deste tipo. Se assim não for, julgo que existe também a humildade intelectual nas pessoas que dirigem estas organizações para poder aceder a parcerias com marinhas que já tenham desenvolvido este tipo de projetos e recolher daí lições aprendidas ou em parceria poderem fazer o desenvolvimento do projeto e a sua própria construção, integração de sistemas, na medida em que poderá, numa determinada fase do processo, termos necessidade de ter apoio internacional. Mas isto, como eu disse na minha apresentação, representa também uma extraordinária oportunidade de internacionalização. A nossa indústria naval não se deve fechar sobre si própria, deve aproveitar esta lei de programação militar para se projetar para fora em termos de parcerias que lhe tragam também valor acrescentado e que lhe permitam posicionar-se também depois em termos de parceria noutros programas futuros, de podermos estar a exportar competências para esses valores em construção, por exemplo, das fragatas, que é aquilo que eu julgo que ainda não teremos maturidade suficiente para fazer uma integração de sistemas de um navio de combate com aquela complexidade neste período de tempo. Mas a maturidade que adquiríamos com a construção dos NPOs, que já revelou competência e capacidade de fazer um navio com qualidade. A passagem por um polivalente logístico, que é um navio de complexidade média, não tem necessidade de grande integração de sistemas de combate, que é aquilo que normalmente traz dificuldade aos processos, e depois a construção de um próprio reabastecedor daria uma panóplia de capacidade de intervenção da nossa indústria num espectro de construção naval que seria muito interessante em termos da construção do tal cluster e nos posicionássemos para fazer construções principalmente para marinhas de média dimensão, que é o nosso caso. Ou seja, hoje em dia, se olharmos para o mercado, aquilo que se está a fazer em construção, por exemplo, do navio que referiu há pouco o doutor, ali o deputado Jorge Machado, porque não fazer um navio que seja simultaneamente reabastecedor e de projeção de projeção logística? São navios de grande complexidade, ou seja, não há muitos exemplos de navios polivalentes logísticos que são simultaneamente reabastecedores. Há ali incompatibilidades de aproveitamento de uma e de outra plataforma e tornaria o projeto muito complexo, muito caro. Sim, eu sei, mas o que eu estou a dizer é a opinião que a Marinha tem neste momento, que é um navio demasiado complexo, que poucas marinhas estão a apostar nessa solução e parecer-nos-ia a nós que estaríamos a entrar numa área de risco tecnológico pela qual não queremos passar. Ou seja, nós queremos investir dinheiro português em coisas seguras, em plataformas que saibamos fazer e não nos queremos pôr muito a inventar plataformas de grande complexidade como seria um navio desse tipo. Já passou pela equação quando esteve no processo de ponderação das diversas hipóteses, mas abandonámos essa solução porque ainda por cima era uma solução que ficava muito próxima do valor de dois navios independentes, ou seja, e é mais flexível utilizar um reabastecedor e um NPL do que um navio desses que depois tem essas necessidades permanentes de uma guarnição maior, permanente. Hoje em dia conseguem-se reabastecedores com guarnições muito pequenas, e isso nós consideramos no nosso processo de ponderação que a melhor solução é ter duas plataformas com funcionalidades diferentes. Quanto ao arsenal do Alfeite S.A., potenciar o arsenal do Alfeite S.A., a Marinha precisa do arsenal do Alfeite como precisa da Escola Naval. É aquilo que nós costumamos dizer quando falamos entre nós. A Marinha não vive sem o arsenal do Alfeite. Não pode ficar dependente das imponderabilidades de um estaleiro normal e das incapacidades de um estaleiro normal para mexer em sistemas de armas. Aquilo que diferencia o arsenal de um estaleiro normal é a capacidade de integração, a disponibilidade permanente para o serviço e a capacidade de mexer em sistemas de armas complexos que nenhum estaleiro é capaz de fazer. Daí que nós, a Marinha, precisa de um arsenal forte. Precisa de um arsenal competente e capaz de responder às nossas necessidades. Estamos a envolver o arsenal em tudo o que são novos projetos. Envolvemos o arsenal na reparação que fizemos do Tridente na Alemanha, na TKPMS. Está neste momento um submarino já dentro da doca do arsenal do Alfeite, ou seja, a doca do arsenal já está capaz de recolher, de receber o submarino. Estamos à espera do início da reparação do NRP Arpão. Isso vai ser um enorme desafio para o arsenal do Alfeite e para os seus trabalhadores e para a sua administração, no sentido de dotar aquele estaleiro de capacidade de reparação de submarinos. E isto já acolheu, junto de algumas marinhas do Norte da África, algum interesse que já se concretizou através de contactos diretos com o arsenal do Alfeite, por forma a abrir oportunidades de reparação dos submarinos dessas marinhas no nosso arsenal do Alfeite, o que é para nós motivo de particular orgulho. A Marinha tudo fará para potenciar o arsenal nas suas capacidades. Fizemos um esforço em recursos humanos da área de engenharia, disponibilizando elementos da Marinha para o arsenal do Alfeite poder edificar esta capacidade de sustentação dos submarinos, mesmo com sacrifício da nossa própria capacidade de engenharia interna na Marinha, porque achamos que isto é não um esforço, mas um investimento na capacitação de um estaleiro que para nós é fundamental e essencial que funcione. O estaleiro está a acompanhar a modernização das fragatas M na Holanda, no sentido de depois também ficar com essa capacidade de sustentação logística da manutenção destes meios no futuro, e será envolvido em todos os projetos. Já fez as primeiras intervenções nos nossos NPOs, as docagens dos NPOs já são feitas no arsenal do Alfeite, ou seja, estamos a dar ao arsenal do Alfeite a oportunidade de tomar conta do futuro da nossa esquadra. Relembro aqui que, como disse na minha última mensagem, a Marinha está sempre disponível para se adaptar, porque nós somos, por cultura, adaptáveis. Nós, quando vimos, por exemplo, o projeto de construção das lanchas de fiscalização costeira, no passado, havia dificuldades financeiras em responder a essa necessidade, identificámos uma solução bastante mais barata, com a aquisição de navios à Marinha da Dinamarca, que ia alienar navios, comprámos 5 navios, o arsenal do Alfeite está a fazer a sua modernização, já temos 3 em operação, testados no Mediterrâneo, testados no Atlântico, testados nos Açores, testámos no verão, não vamos lá no inverno, porque aquilo são navios que para aquele mar dos Açores ainda não gostamos de pôr as nossas guarnições a passar por aquelas circunstâncias, com aquele tipologia de navios. Daí que é um navio de grande utilidade que se está a revelar de grande ajuda para ultrapassar a dificuldade que tivemos de não levar avante a construção das lanchas de fiscalização costeira, e acabámos por projetar esta necessidade de financiamento para mais 15 anos, e agora temos aqui, se verificarem nesta proposta de lei, no último ano temos lá 10 milhões de euros para dar início ao projeto de reavaliação desse projeto inicial de lanchas de fiscalização costeira para substituir as nossas lanchas de fiscalização rápidas, que temos 9 navios que vamos tentar aguentar até esse momento. A Marinha tem uma característica que é alta qualidade de operação e manutenção dos navios. Ou seja, os nossos navios vivem durante muito tempo, que são muito bem operados e muito bem mantidos. Nós dizemos isto, e eu digo isto com particular orgulho, as fragatas da classe Vasco da Gama, que neste momento têm quase 30 anos, se embarcarmos num navio daqueles, parece que estamos a embarcar num navio novo. Ou seja, conseguimos manter aqueles navios com níveis de proficiência, de qualidade, de robustez, de resposta dos seus sistemas, que nos dão confiança para manter estes navios no seu ciclo de vida, úteis para o país, úteis para a Marinha e seguramente capazes de levar a nossa bandeira sempre com grande qualidade nas missões em que vierem a ser envolvidos. Daí que o arsenal também tem a sua cota-parte, porque em relação às fragatas da classe Vasco da Gama, o arsenal do Alfeite faz toda a manutenção de todos os sistemas daqueles navios, o que é revelador da competência que foi injetada para dentro deste estaleiro e que nós entregamos o navio ao arsenal do Alfeite e sabemos que sai o navio com elevada qualidade de aprontamento. Quanto às dúvidas da não modernização das nossas fragatas da classe de Vasco da Gama, eu penso que, como já disse anteriormente, demorámos muito tempo a decidir. Eu penso que é tarde. Ou seja, se esta lei de programação militar viesse a identificar financiamento para a modernização das Vasco da Gama, tínhamos que ir ainda desenvolver um processo de engenharia, projetos de engenharia de modernização dos navios, e para terem uma ideia, nós entregámos um navio ano passado à Holanda que só chega em 21, ou seja, depois são 3 anos para o navio ficar modernizado, ou seja, as 3 fragatas da classe Vasco da Gama serem modernizadas seria num período nunca inferior a 5 anos. Estaríamos a falar de 2026, 27, os 3 navios modernizados, o que seria, penso eu, pouco dificilmente explicável, como é que íamos investir 200 milhões de euros para modernizar os 3 navios para tão pouco tempo de utilização. Quando estamos à beira de provocar um pico de esforço, indo colocar a próxima geração de fragatas no fim do ciclo de vida das fragatas da classe M. O que nós estamos a tentar é diferenciar o período em que vamos abater as classes M e o período em que vão chegar a nova geração de fragatas. Senão vamos chegar a um período de um pico de esforço financeiro para a manutenção dos sistemas da Marinha que nós não gostaríamos que acontecesse. Daí que eu julgo que neste momento, com muita pena minha, que eu fui comandante da Fragata Corte Real, uma das fragatas da classe Vasco da Gama, quanto eu gostaria de ver a minha Corte Real modernizada ao mais alto nível, mas não é razoável fazer isso nas atuais circunstâncias. Ou conseguíamos fazer no primeiro quadriénio, ou então não vale a pena. Ou então estamos num patamar de investimento que já não justifica o esforço que vamos fazer e é preferível optarmos por outros meios, antecipar a aquisição das novas fragatas. Temos tempo até 2027-28 de começar a negociar com os parceiros que identificarmos como melhor solução para as nossas necessidades e de uma forma muito tranquila, muito ponderada, entrarmos num programa de novas fragatas sem estarmos com o fogadilho de reparar uns navios, de fazer modernização dos navios, que na minha perspectiva não se justifica face ao tempo que depois iríamos utilizá-los. Quanto às prioridades, NPO, projeção de investimento, não, a sua última pergunta? Já respondi.
Não, antes falei que foi a fragilidade entre a suborçamentação e a sobreorçamentação, que foi mais uma perspectiva política.
Ah, sim, sim, sim. Mas eu digo só aqui mais uma coisa. Em relação às fragatas, a opção era fragatas ou NPOs. Porque no calendário inicial, no primeiro quadriénio, o que temos de dinheiro é para NPOs. E dinheiro para 2 NPOs. Eu não vou falar aqui em valores, porque isso faz parte do processo negocial e cada NPO há de custar aquilo que nós fomos capazes de negociar com quem vier a construí-los. Mas ou tínhamos dinheiro para os NPOs, que para nós são prioridade, ou seja, nós precisamos mais dos NPOs do que de fragatas modernizadas. Porque estamos a modernizar fragatas classe M, temos fragatas Vasco da Gama capazes de responder àquilo que são as missões que perspectivamos para o seu ciclo de vida e aquilo que a gente precisa mesmo é de mais NPOs, mais presença da Marinha nos nossos espaços marítimos e quem faz isso são os navios de patrulha oceânicos. Daí que a prioridade foi dada aos NPOs e não às fragatas. Passava aqui agora para as questões colocadas pelo deputado Vitalino Canas, capacitação, duplo uso. Aquilo que disse, concordando com aquilo que é a proposta de lei, eu esqueci-me de dizer aqui também que outro aspecto que nós considerámos na ponderação das nossas prioridades foi maximizar o duplo uso do investimento, ou seja, fazermos coisas que sirvam um largo espectro, que sirvam tanto as missões militares como as missões de show de flag, ou as missões de ajuda humanitária, missões de presença e fiscalização e patrulha e vigilância dos nossos espaços. Ou seja, tentámos investir dinheiro de uma forma mais, o mais abrangente possível. Daí que os NPOs reúnem estas características, o LPD reúne estas características e o AOR reúne estas características, capacitam a Marinha, dão-nos capacidade para estar mais presentes, mais com maior capacidade de projeção, o AOR dá-nos maior autonomia, dá-nos maior capacidade de atuarmos de forma autónoma como país, daí que as suas capacidades e qualidades, quando falou no NPO, perguntou-se as capacidades, a utilização que fizemos deste meio, se já temos lições aprendidas sobre a qualidade desta construção. Aquilo que eu lhe posso dizer é que fomos surpreendidos pela positiva. A Marinha Portuguesa e o arranque deste processo de construção dos navios foi um arranque difícil, foi um arranque em que o primeiro navio demorou a ser entregue à Marinha, o segundo também, estávamos às tantas todos bastante desgastados com o processo. A verdade é que quando recebemos o primeiro navio, fomos surpreendidos pela positiva, pela qualidade de construção, pela robustez, pela facilidade de operação, e é um navio extremamente barato de manter e de operar. A solução de propulsão elétrica foi uma solução muito feliz, porque a propulsão elétrica é muito mais barata do que a propulsão a diesel, e os nossos momentos de presença que não exijam grande velocidade são sempre feitas em propulsão elétrica, e isso permite-nos poupar na execução das nossas missões. Daí que, neste momento, estamos mesmo a pensar que esta plataforma precisa de evoluir. Tem capacidades, tem qualidades que pode evoluir em termos de competência militar. Estamos a tentar identificar possibilidades de instalar novos sistemas e novas capacidades que alargam o seu espectro de utilização operacional. Daí que a satisfação da Marinha é total com estes navios. Gostamos muito de os mostrar ao exterior. Estas missões que fazemos fora da área são sempre missões de mostrar as competências da nossa capacidade de fazer. E as nossas guarnições, sente-se que as guarnições dos nossos navios patrulho-oceânicos são excelentes embaixadores desta felicidade em poderem estar embarcados num navio destes, com estas capacidades, com este conforto. São os navios com maior qualidade habitacional da Marinha Portuguesa, e isso nós dizemos com muito orgulho. Foi pensado por nós, feito por nós, operado pela Marinha Portuguesa, para defender o que é nosso. Isto é o nosso lema em relação aos NPOs. Daí que não podemos estar mais satisfeitos com os NPOs e vamos só fazer ajustamentos de pormenor de algumas obsolescências de sistemas instalados nos sistemas anteriores, como, por exemplo, a propulsão futura já não vai ser igual, a mesma solução tecnológica. Os 6 navios que vierem a seguir já terão que ter obrigatoriamente uma nova solução tecnológica para a propulsão, mas faremos só ajustamentos ditados pela obsolescência logística e não vamos mexer muito mais nestes navios. Quanto ao recurso ao Fundo Europeu de Investimento, nós procuraremos, no âmbito destas novas construções, entrar em parcerias europeias que valorizem os projetos. E as fragatas vão ser talvez um desses momentos em que nos vamos ligar a outras marinhas em projetos conjuntos europeus que nos facilitem a operação e sustentação ao longo do ciclo de vida a várias marinhas de um mesmo produto que sirva os nossos interesses. Em relação, por exemplo, ali ao apoio à Autoridade Marítima Nacional, estamos também a fazer recurso, e já respondo se calhar a uma pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, em relação à Autoridade Marítima, aquilo que estamos a tentar fazer é recorrer a fundos europeus, no sentido de, com candidaturas, que viabilizem o financiamento europeu também de alguns meios para as polícias, que para efeitos militares não temos possibilidade de fazer, mas para funções policiais e para funções mais do âmbito da Autoridade Marítima, que são de apoio civil às atividades marítimas, estamos a tentar, através do Ministério do Mar, recorrer a fundos europeus que capacitem a Autoridade Marítima e a Polícia Marítima. Sim, mas nós temos tido sucesso em algumas dessas candidaturas para semirrígidas, socorros a náufragos. Mesmo a própria Marinha tem funções de caráter não estritamente militar e concorre a esses concursos com essa valência não militar. Nós não somos só uma Marinha militar, somos uma Marinha com uma ação civil que merece também ser cofinanciada pelos fundos europeus. Como, por exemplo, o esforço de busca e salvamento, é fundamental que a Marinha seja dotada tenha possibilidade de concorrer a candidaturas europeias que financiem a atividade da Marinha na proteção dos nossos cidadãos quando fazem do mar a sua forma de vida, e aquilo é uma atividade não militar, é uma atividade civil de que a Marinha muito se orgulha. E nós já fizemos, o ano passado, 8 candidaturas a fundos europeus para este efeito. Não sei se respondi completamente. Quanto ao Sr. Deputado João Vasconcelos, houve um desígnio político de caminharmos no sentido da aproximação aos 2% do PIB. Com este esforço, 20% deste esforço seria dedicado a investimento. Julgo que o país está a fazer esse esforço no sentido de corresponder àquilo que foram os requisitos aprovados na Cimeira da NATO de Gales. Isto vai permitir que as Forças Armadas e a Marinha em particular vejam uma curva de crescimento no seu investimento até 2026 e possa estabilizar depois, dando uma maior sustentabilidade e capacidade de projeção a médio e longo prazo dos investimentos a fazer na modernização dos meios da Marinha. Quanto à Polícia Marítima, julgo que já respondi, o esforço da LPM de Marinha vai ser no sentido de melhorar os meios, sobretudo de mobilidade da Polícia Marítima, através da atribuição de viaturas e através da atribuição de lanchas, para que a Polícia Marítima faça a sua missão, e estamos também a fazer este recurso a fundos europeus no sentido de capacitar a nossa Polícia Marítima, como aqui foi referido, desenvolve uma ação bastante relevante que tem sido enaltecida pela agência Frontex na proteção dos espaços no Mar Egeu, fazendo face à crise e à tragédia das imigrações naquele espaço geográfico. E eu próprio visitei a Marinha Grega este verão e foi pedido que a Marinha e Portugal continuasse com este esforço, porque eram muito reconhecidos pelas populações, porque nós temos aquela qualidade própria de português de se aproximar das pessoas e de fazer rapidamente boa convivência, e neste momento são muito acarinhados pelas ilhas onde operam, no Mar Egeu. Não sei se respondi globalmente às suas questões. Relativamente ao Dr. João Rebelo, certificação dos pilotos Lynx. A alteração dos nossos helicópteros Lynx, que está neste momento a ser feita em Inglaterra, vai modificar o motor, novos motores, porque o motor anterior foi descontinuado, e vai ter um novo ambiente de trabalho o piloto, com um novo cockpit, que é um glass cockpit, em que o ambiente de trabalho é completamente diferente. Os nossos pilotos têm uma parte significativa das suas qualificações garantida através da co-utilização de um simulador que existe na Alemanha, que é partilhado entre alemães, portugueses, dinamarqueses e holandeses. À medida que o Lynx vai acabando nestas marinhas, vão ficando cada vez menos clientes deste simulador, mas nós continuamos a ter um slot de tempo para treino dos nossos pilotos, e que tem sido muito útil, porque há coisas que não se conseguem treinar em voo: as emergências de falha de motor, as emergências de autorrotação, as emergências de maior risco têm que ser testadas primeiro em simulador, antes depois de terem que ser, e Deus queira que nunca sejam vividas, na realidade. A verdade é que este novo ambiente de trabalho e as novas potências instaladas no helicóptero obrigam à reconfiguração do atual modelo, do atual simulador, para o novo modelo Lynx MK45 Alpha. Esta lei de programação militar não cobriu tudo aquilo que a Marinha solicitou inicialmente. A Marinha, aquilo que solicitou em termos de programas para a lei de programação militar, era o triplo daquilo que veio a ser aprovado. Reconhecemos que há mais clientes desta LPM e os recursos do país não são finitos, daí que não foi possível enquadrar. Não é porta-aviões, mas quer dizer, a quantidade de coisas que é preciso fazer são de uma dimensão que depois também temos que ter a capacidade de pôr em portfólio e colocar as prioridades adequadas. E aquilo que aconteceu é que não chegou a haver fundo de financiamento suficiente para modernizar este simulador, e para ter uma ideia, esta simulação anda à volta dos 10 milhões de euros, a sua modernização, para recolher os dados do novo helicóptero. No entanto, aquilo que a lei de programação militar prevê é que, dentro de cada capacidade, o chefe militar pode, dentro da capacidade, ajustar recursos financeiros para fazer face a emergências que surjam nesta área. E eu tenho especialistas em engenharia financeira no Estado-Maior da Armada que ajudam a identificar estas mesmas prioridades, e estamos à procura de identificar fundo de financiamento para dar início ao programa e ir encontrando financiamento que permita encontrar, num espaço temporal adequado e negociável com a empresa que vai fazer essa modernização, de valores suficientes para conseguir os tais 10 milhões de euros para a modernização dos Lynx. E até lá teremos que fazer a certificação dos nossos pilotos com recurso a voo ou com recurso a capacidades existentes noutras marinhas que já operam este tipo de navios. Em relação aos UAVs, eu queria aqui deixar a ideia de que a Marinha já opera UAVs há 10 anos, ou seja, eu julgo que isto é mesmo um exemplo feliz de cooperação entre empresas, universidades e a Marinha, porque através da cooperação com a Universidade do Porto desenvolvemos os sistemas UVs, equipamentos remotos underwater, que são operados pelos nossos mergulhadores e que foram desenvolvimento científico feito entre a Marinha e a FEUP, e é um projeto que a Faculdade de Engenharia do Porto, como uma solução de valor fantástico para a operação dos nossos mergulhadores. Daí que nós estamos habituados a operar o UV já há 10 anos, estamos a desenvolver já há uns anos com empresas nacionais, até Kevra e a Avision, meios de veículos não tripulados aéreos. Está neste momento a ser avaliado um desses meios, porque a operação de meios não tripulados pelos navios é uma operação complexa. Aterrar no navio é aterrar numa plataforma que se mexe muito, se movimenta, nunca está quieta, daí que tem que haver características específicas desses UVs, desses UAVs, para poderem ser recolhidos a bordo dos navios. Isto é uma dificuldade de todas as marinhas, ou seja, estão todos a testar várias modalidades de recolha, ou através de redes, ou através de uns ganchos. E agora aquilo que se está a fazer aqui em Portugal, a UAVision, é uma tentativa de fazer aterragem vertical, descolagem vertical e voo como se fosse avião. É um UAV complexo, que está neste momento em testes, a Marinha faz parte deste processo de experimentação, o que para as empresas nacionais é também uma grande utilidade, poder ter uma entidade como a Marinha a experimentar os seus aparelhos, e a própria Tekever... está também a desenvolver estes meios para serem operados em ambiente naval. A Agência Europeia de Segurança Marítima já fez a contratação de meios destes para a vigilância marítima, sendo a Marinha um dos destinatários da informação que é recolhida destes meios que são operados pela Agência Europeia de Segurança Marítima. Daí que o AV será um processo, vamos estar a ouvir falar nisto o resto das nossas vidas. Isto são equipamentos de extremo valor acrescentado para as marinhas. Eu estou-me a lembrar ali da senhora deputada dos Açores, que a importância de ter embarcado nos nossos navios meios destes alarga o horizonte de observação naquele vasto espaço marítimo, com recolha de informação, tempos de voo bastante prolongados. Hoje em dia há UAVs que voam 10 horas, 12 horas, a fazer recolha de informação num raio de ação que nos alarga a nossa capacidade de observar e de intervir, daí que isto vai ser o nosso futuro seguramente. Quanto à capacidade submarina, se olharmos para a programação da Lei de Programação Militar, veremos que é uma capacidade muito útil, de que Portugal seguramente não poderia dispensar face à vastidão dos seus espaços marítimos, mas que reconheço que é difícil em termos financeiros ir sustentando esta capacidade com um esforço financeiro significativo. Neste momento estamos a fazer a primeira substituição de baterias do NRP Arpão, baterias de valor muito considerável, com um contrato que envolve também o nosso arsenal do alfeite de valor muito elevado. As médias, para deixar aqui um número médio de sustentação da capacidade submarina, andará à volta dos 12 a 15 milhões de euros por ano, só para sustentar o meio. Nos períodos de 8 em 8 anos deveria ser feita a substituição da bateria. Os cuidados, a experiência, a qualidade de operação e manutenção dos sistemas que os nossos submarinistas fazem, conseguiram estender a bateria 11 anos, ou seja, mais 3 anos do que estava previsto na sua utilização. O que nos faz também adivinhar que se calhar não será tão caro, que eles conseguirão seguramente manter isto em níveis de prolongar a capacidade das coisas por mais tempo com as suas competências e com a sua dedicação. Não sei se respondi. Os fuzileiros. Os fuzileiros, nós tivemos que reduzir o nível de ambição da modernização dos nossos fuzileiros e bem precisamos de apostar na mobilidade dos nossos fuzileiros. O empenhamento operacional dos fuzileiros em ambiente externo, em situações mais complexas, requer que seja dotado de capacidade de mobilidade blindada para poder fazer face às zonas de maior ameaça. E estamos à espera de uma oportunidade para poder dotar os nossos fuzileiros desses meios que lhes permitam ser projetados para cenários mais complexos. No entanto, para dar uma ideia de como a Marinha se ajusta às dificuldades, a história longa, de substituição da nossa arma G3 levou-nos a equacionar a possibilidade de a modernizar agora. Em vez de estarmos a caminhar para a compra de uma nova arma, a Marinha vai desenvolver um processo de modernização das suas G3 num valor bastante menos exigente, e eu já autorizei que se experimentasse essa modernização, porque assim conseguiríamos
ficar com umas armas mais capazes, mas que simultaneamente conhecemos profundamente e que seguramente eram um investimento mais barato do que aquilo que estava previsto para a necessidade de substituir por uma arma ligeira. Daí que deixo aqui esta notícia. Estamos a apostar em áreas específicas dos fuzileiros, com particular incidência no destacamento de ações especiais, dotando o destacamento de ações especiais de elevados níveis de proteção individual, capacidade de visão noturna, capacidade de comunicações de qualidade e armamento também de qualidade. O DAE é uma equipa relativamente pequena, mais fácil de equipar com níveis de exigência mais elevados, mas a nossa ideia é estender ao longo do ciclo e na medida que fomos sendo confrontados com disposições financeiras alternativas, poder continuar e alargar este aspecto de modernização da capacidade dos nossos fuzileiros. Mas eu pessoalmente estou bastante focado na mobilidade blindada, que é isso que os nossos fuzileiros precisam neste momento. Quanto ao Sr. Deputado Jorge Machado, importa-se de me relembrar aqui... Como? Não, importa-se de me relembrar qual foi esse...
Não, Sr. Almirante.
Peço desculpa.
Com muito gosto. É só dizer... A pergunta ia no sentido de... Como é que na definição das prioridades se deixam estes problemas que são importantes de se resolverem, que se custam muito menos, em detrimento de outras opções que são muito mais caras do ponto de vista da lei da programação?
Eu queria deixar aqui a ideia de que estas capacidades não foram abandonadas, ou seja, os níveis de ambição de financiamento destas capacidades foram ajustados para valores que não eram aqueles que inicialmente estavam previstos. Mas nós vamos continuar a apostar, por exemplo, no caso dos navios hidrooceanográficos, que é o programa mais complexo que ali está. Nós neste momento temos... Acabámos de fazer a modernização do NRP Dom Carlos, dotando-o de capacidades próximas do NRP Gacotinho, que são os dois navios oceânicos, que nos dá uma perspectiva tranquila de poder operar estes navios durante mais de 10 anos com tranquilidade. No Alfeite. Tudo feito no arsenal do Alfeite, com grande qualidade de modernização, tudo feito no arsenal do Alfeite. Aquilo que nós pensamos é que temos que começar a pensar na substituição do navio e, como eu disse inicialmente, isto começa-se a pensar 10 anos antes. E concorremos ao Fundo Nacional de Investimento 2030 com uma proposta de financiamento de um navio deste tipo com recurso a fundos europeus. Se isso acontecer, ainda bem para todos nós. Se não acontecer, teremos que considerar a inclusão na Lei de Programação Naval Militar a partir de 2030 de um navio deste tipo, como referi inicialmente. Quanto à guerra de minas e reservas de guerra, temos vindo a compensar na medida do possível, mas é normalmente aquela capacidade que nós vamos investindo cada vez menos, mas temos que manter aquilo sempre acima de níveis críticos. Os veículos não tripulados, já lhe disse qual é o caminho, não deixámos de apostar, gostaríamos de ter neste ciclo duas esquadras do AVES, era o nível da ambição do Almirante Sema ter a primeira esquadra do AVES antes de eu sair de Comandante da Marinha. Isso não vai ser possível, tivemos que ajustar o nível da ambição. Vamos tentando, com as empresas nacionais nesta área e com a Universidade do Porto, continuar a desenvolver aquilo que operamos neste momento e aguardar que haja disponibilidades financeiras em futuras revisões da Lei de Programação Militar. Quanto à qualificação dos pilotos de helicópteros, já disse qual é a perspectiva. Ciberdefesa é um caminho que estamos todos a trilhar e a começar. Ninguém neste momento está suficientemente robusto nesta área. E o apoio à Autoridade Marítima também já disse qual é a perspectiva. Temos uma solução interna e uma solução de reforço de recursos a fundos europeus através do Ministério do Mar e penso que o equipamento dos fuzileiros também ficou claro qual é a nossa posição e qual é o caminho que vamos trilhar. Nada disto foi abandonado, nenhuma capacidade da Marinha ficou a zero, todas tiveram que ajustar os seus níveis de ambição face ao sincronismo necessário com os fundos, com o financiamento, ou seja, o dinheiro que ia sendo disponibilizado ano a ano tinha que ir sendo influenciado também por um ajustamento dos nossos programas e está a imaginar o que é enquadrar todas as necessidades dos três ramos das Forças Armadas e do ENCFA num período de 12 anos com as dificuldades próprias das prioridades atribuídas a cada um por cada um dos ramos e ter que ajustar isto e sincronizar isto e juntar vontades no sentido de chegar a esta conclusão final, na qual a Marinha, eu repito, se revê plenamente e acho que estão aqui acauteladas as questões essenciais dos meios que a Marinha precisa para cumprir a sua missão de continuar a fazer deste país um país que tem no mar o seu recurso e que a Marinha é capaz de os preservar, de os proteger e de os conhecer cada vez melhor. Eu deixo aqui a mensagem de que a Marinha tem neste momento um grande esforço de desenvolvimento do programa de mapeamento do mar português, o Instituto Hidrográfico e os nossos navios científicos estão a procurar recolher conhecimento do nosso mar para fazermos desse conhecimento um mapeamento do mar português e identificarmos quais as áreas mais frágeis que é preciso proteger melhor e quais as áreas que podem ser mais deixadas ao abandono, porque não têm grande coisa a emprestar ao futuro deste país retirado do mar.
Pronto. Sr. Almirante, agradecemos aqui a sua presença porque foi extremamente útil para explicar tudo aquilo que é o nosso programa da Lei da Programação Militar. Foi extremamente interessante a nossa troca de impressões sobre essa matéria e, aliás, até quero lhe agradecer porque pude testemunhar aqui o estado de prontidão da nossa Marinha, porque quando me engasguei, o Sr. Almirante ocorreu imediato. Portanto, está em estado de prontidão absoluto. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado.